Não entendo por que toda essa comoção.
Você não tem ciência da gravidade de seus crimes? Aonde quer que vá, existe guerra, ruína e morte.
Eu fui até Midgard para governar o povo da Terra como um deus benevolente.
Não somos deuses. Nós nascemos, vivemos e morremos, assim como os humanos. Tudo isso porque Loki deseja um trono.
É meu direito de nascença.
Seu direito de nascença era ter morrido quando criança, jogado de uma rocha congelada. Se eu não o tivesse trazido, você não estaria aqui agora para odiar-me.
Se estou aqui para o machado, então por misericórdia, use-o logo.
Não que eu não goste de seus discursos, é que eu não gosto.
Frigga é a única razão de você ainda estar vivo e você nunca mais haverá. Você passará o resto dos seus dias nas masmorras.
E quanto a Thor? Fará daquele energúmeno um rei enquanto apodreço acorrentado.
Thor deve empenhar-se para desfazer o dano que você causou. Ele trará ordem aos nove reinos e então, sim, ele será rei.
Senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores, eu sou o Gustavo Guimarães, e aqui comigo, montando o nosso próprio supergrupo, o Vingrastinadores, estão Fernando Caruso.
Fala, galera. Pra mim, não existe definição melhor de Ragnarok do que aquela foto do Temer brincando com o Thor depois de um dia cansativo de trabalho.
Tibério Velasquez.
Porra, eu queria saber onde compra aquele máquina de cortar cabelo que tem 15 lâminas giratórias e o cabelo sai certinho, maluco. Foda.
Pô, melhor é a parte humana que vem atachada à máquina de cortar cabelo.
Opa. O Doc Brown. Eu, Vécio Parente.
Eu tinha várias piadas pra falar, mas eu assinei um papel da Disney dizendo que eu não posso falar nenhuma informação do filme. Então eu vou falar que a sessão foi legal, eu encontrei vários amigos e que depois eu comi numa lanchonete.
E mais uma vez aqui com a gente, Carlos Voltor.
Essa segunda parte foi depressiva, né?
Vocês repararam que esse iniciozinho parece o Agente 86? Parece sim, cara.
Se quiser muito, muito, pode parecer.
Sim. É, com o GG cantando pode parecer.
A letra é a mesma, né? É. A letra é parecida.
Bom, hoje a gente vai falar do último filme da trilogia mais fraquinha da Marvel e que agora tá determinada a ser a mais metida e engraçadinha também. Thor Ragnarok, depois dos e-mails.
E aí, Tibério, o que, que a gente vai ler de e-mail hoje?
A gente recebeu um e-mail aqui maneiro da Alice Holmes. É engraçado, né? Parece o Sherlock Holmes.
Parente.
Parente, deve ser parente. E, pessoal, vocês falaram que tem várias versões do Blade Runner, mas vocês só citaram três. Quais são essas versões?
É que na verdade agora é o momento de confessar que eu tive um problema técnico na hora e eu não participei, mas eu tinha essa resposta na mão. Então é hora de mandar a resposta. É, na verdade, existem 7 versões do Blade Runner.
Eu acho isso, versões? 7 versões. Mentira.
Mas eu acho que isso é um certo exagero. Pra mim, são só 2 e eu vou explicar por que são 2.
Tá.
Em 82, tem 2 versões, que é a versão que foi lançada nos Estados Unidos e a versão que foi lançada no resto do mundo. São 2 versões que são a mesma coisa, a única diferença é que a dos Estados Unidos tem 3 cenas de violência cortadas. Aquela cena que o Roy enfia o prego no, na mão, não tem na versão da americana. A versão que ele enfia os dedos nos olhos do Tyrell também não tem na versão americana. E tem uma terceira que eu não sei qual é. pra mim isso não é uma versão diferente, é simplesmente uma censura pela violência, cortaram,
uhum.
E ok, não, eu não chamo isso de versão diferente. E aí tem a outra versão diferente realmente, em 92 tem a versão do diretor, que essa versão sim tem as diferenças, cortou a narração em off, e tem a cena do unicórnio e tal, não sei o quê. E essa versão, ela foi remasterizada 15 anos depois e virou a Final Cut. A diferença entre a Director's Cut e a Final Cut é só a remasterização, então pra mim as duas são a mesma coisa.
Pô cara, mas eu fiquei sabendo na época aí que o Ridley Scott, ele não aceitou essa versão do diretor, porque ele não teve inserção dele, não teve mexida dele na Director's Cut. Na verdade, fizeram Director's Cut, mas não foi ele que fez. E aí chamaram Director's Cut. E quem fez, na verdade, acho que foi o roteirista, não lembro como é que ficou. E aí, essa versão não tem unicórnio ainda. A que tem unicórnio é só a Final Cut.
Eu vou até procurar no meu DVD, que eu tenho aqui um DVD com várias versões, vou procurar isso. Mas até onde eu saiba é a mesma coisa. Mas ok, de qualquer maneira, uma cena só diferente já considera que é uma versão diferente?
Aí o Ridley Scott fala assim, essa aqui é a versão do diretor, essa é a minha versão. Aquela outra lá não é a minha versão. Não fui eu que mexi nela, vocês que fizeram aí e falaram que era a minha versão. E aí, só que não podia chamar de novo, novamente, Director's Cut. Aí eles chamaram de Final Cut. Mas essa aqui é realmente a versão final.
Bom, pra mim, são duas versões, basicamente, que é a versão de 82 e a outra versão, a versão que seria do diretor ou a Final Cut. Agora, existem outras três versões que eu acho que é uma forçação de barra pra você dizer que são muitas versões do filme. Porque, tipo, em 82 tem um workprint. Workprint é aquele, é quando o filme ele é montado e ele é mostrado pra uma audiência pra fazer o teste antes dele ser lançado oficialmente.
Mas aí todo filme, então, tem workprint.
Exatamente.
Tem duas versões.
Todo filme que tem workprint tem mais de uma versão.
Porra.
Outra versão foi mais ou menos a mesma coisa também antes de lançar em 82, fizeram uma versão pra passar em San Diego. Então, considera essas duas como versões diferentes. E existe uma outra versão de 86, que seria uma versão US Broadcast Version de 86, que é uma versão que teria uma cena que não tem nos outros, e que seria o que passou uma vez só e nunca mais. É forçação de barra dizer que isso também é uma versão diferente.
Ninguém viu todas essas versões mesmo, não importa, assim, tipo.
Mas o Ridley Scott gosta dessas coisas, né? Não é a primeira vez que ele vai fazer um filme que vai mudar o...
Ele podia pegar a mão do George Lucas e sair caminhando pelas flores, assim, né? Os dois, né? Que eles gostam de fazer essas coisas, então. Mas qual é o outro que a gente tem aí, cara?
Assim, vamos lá. O Nerd Supremo original, ele escreveu lá no site,
Original porque tem outro Nerd Supremo?
Ele não tem a menor ideia, o nome dele lá tá Nerd Supremo
Original. Eu não conheço
original.
Nenhum, sabe, original. Okay. É que esse não é o replicante, né?
Não, é porque, a gente tá falando de sete versões, então deve ter sete versões de Nerd Supremos.
Tá, tem um Nerd Supremo Final Cut.
Tem um Nerd
o
Supremo.
O corte final do Nerd Supremo.
US tipo... Broadcast Version de 86.
Eu até molhei.
Então, lá, o site tá bombando de comentários, né? Nunca entendi o motivo dos replicantes terem um limite pequeno de vida. Vida entre aspas, né? Porque afinal, se é um robô,
não.
Que é um androide...
Ah, é verdade.
Seria o mesmo... Olha, esta aqui é a nova Ferrari, motor super potente, econômico, vai de 0 a 100 em menos de 3,5 segundos. Só que tem uma coisa, em 6 anos ela morre, não funciona mais.
Cara, olha só, meu carro, quando dá 5 anos, ele morre e não pega mais não, tem que vender ele, então acho que...
Obsolescência programada.
Não, mas assim, a gente até comentou lá no site sobre isso, mas no filme explica, né, cara? Acho que são, se não me engano, são 4 anos que eles vivem,
são
né?
São 4 anos.
Replicantes.
E eu acho que é o Tyrell, não tenho certeza se foi ele mesmo, mas acho que é ele que fala quando o Roy vai questionar isso, por que isso. Aí ele responde assim, as estrelas que brilham mais são as que duram menos tempo.
Oh.
Então, ele fala um negócio meio uma metáfora bonita pra dizer que você é mais forte, você é mais inteligente, você é melhor em tudo, então você não pode durar mais tempo do que os outros. A sua fraqueza vai ser que você vai durar menos tempo.
Acho que a gente tem, assim, até nos animais, acho que os insetos, por exemplo, que tem um metabolismo mais rápido e são mais fortes, comparando ao tamanho deles e tudo mais, eles também têm uma vida mais curta. Acho que não, tem isso também. Mas eu acho que a explicação de verdade é porque... Nesse tempo de 4 anos, 6 anos, eles não teriam tempo de se rebelar. Ninguém fica cansado de trabalhar fazendo a mesma coisa por 4 anos seguidos, entendeu? E pede demissão, né? Os replicantes talvez tivessem esses problemas, né? Então, até o Carlos comenta como se fosse a Ferrari chegasse depois de 4 anos e falasse assim, porra, de novo vamos dirigir, vamos lá pra casa daquela mulher de novo, né? Tipo, porra, né? Tá cansado não? Foda-se, eu quero ir pro outro lugar agora, eu quero ir pro norte, não vou mais pro sul.
De repente ele já pensava aquele negócio de... Isso pode dar ruim lá na frente. Então a gente bota que vai durar pouco tempo, porque se der problema, aí a garantia é que não vai durar muito tempo. E é uma piada, mas tem um certo fundo de verdade que eles inventaram a obsolescência programada. Uhum. Hoje em dia você compra um celular, o celular não vai durar mais do que 2 anos. É, acho que eles estão com medo dos celulares se rebelarem.
Mas assim, por exemplo, eu não sei se foi proposital na época eles fazerem os replicantes viverem em menos tempo ou se foi uma coisa de capacidade tecnológica. Porque a gente vê que agora no filme novo que os replicantes Nexus 8 têm uma vida plena como de humano, né? Que é o caso do Dave Bautista, né? E dos outros. E então, assim, pode ser que eles tivessem pensado, não vamos fazer alguém que possa se rebelar contra a gente, porque vai que os caras ficam de saco cheio e resolvem brigar com a gente. Ou não, de repente era uma tecnologia da época que tinha essa limitação. A gente não, isso acho que não fala a hora nenhuma, mas o fato é que vivem menos mesmo.
Mas
é
aquela história de, teoricamente, os replicantes novos, eles não vão se rebelar. Eu não confiaria nisso. Mas, ok, eles confiam, tudo bem.
Não, eles confiaram lá em 2022. Em 2049 já deu merda.
Pois é.
Então, beleza. Então, acho que é isso, né? A gente tem vários comentários lá no podcastandores.com.br e aí, sim, tá aberta a participação de todos lá. Então, a gente convida a galera a participar, comentar, criticar, elogiar e outras coisas. Inclusive, falaram que nosso podcast sobre o tema de Rick e Morty, por exemplo, ficou melhor do que outros podcasts menores por aí, sabe? Então,
parece que até ficou legal. Só que as pessoas que ouviram os dois disseram que o nosso ficou melhor. Não sei porque eu não ouvi.
Brincadeira essa parte. Somos todos amigos, mas chupa Nerdcast. Sacanagem, não. Mentira. Mas a gente não pode deixar de agradecer ao nosso mestre do 3D, que é o Marcelo Pereira, que inclusive teve esse final de semana agora o lançamento do site novo, cara.
Isso,
não sei se você já
isso.
viu lá, o retardtrooper.com.br. Aproveitei pra comprar uma arte impressa dele autografada.
Pô, eu não podia porque eu tinha show no mesmo dia, senão eu ia lá.
Mas ele fez aí esse logo maneiríssimo aí dos podcastinadores Thor Ragnarok. E tá todos convidados também a entrar no site do Marcelo, o retardtrooper.com.br.
E aproveitando os agradecimentos, queria agradecer aos nossos Yodas, Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Alberto Camilo, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco e Luiz Eduardo Birman.
Birman, o homem cerveja. Sempre lembro, cara, quando eu vejo esse nome aqui. E também aos Super Saiyajins, Fábio Bente, Ricardo Caldas e aos mestres dos magos Alexandre Mendes e Walter Dias. Muito obrigado, pessoal, aí por fazer esse podcast tá aí firme e forte.
E quem quiser contribuir, quem não fizer parte disso ainda, quiser contribuir, estamos lá no padrim.com.br/podcastinadores. Temos um grupo de Telegram onde a gente troca ideias com o pessoal antes dessa arte do Thor. A gente conversou com o pessoal antes para pegar ideias, para o pessoal palpitar sobre quais eram as melhores.
É, isso é verdade.
Quer fazer parte disso, é só passar lá.
É, esse grupo Telegram é exclusivo para padrinhos, não é assim, bagunça, quem quiser chegar lá, não é. O negócio é sério mesmo. E também o pessoal entra lá no facebook.com/podcastinadores, dá um like na nossa página. No iTunes, se você ouvir pelo iTunes, entra lá também, dá umas 5 estrelinhas pra gente pra poder a gente subir lá no ranking. E é bom pra todo mundo.
É isso aí.
Principalmente pra gente. Então valeu, pessoal. Vida que segue.
Na mitologia nórdica, Ragnarok é o evento do fim do mundo, a morte dos deuses e o renascimento do universo. E a Marvel usa esse conceito para trazer para os cinemas, 4 anos depois do segundo filme, Thor Ragnarok, uma continuação direta de Vingadores 2, A Era de Ultron. O filme se passa alheio a tudo que aconteceu durante a Guerra Civil, mas curiosamente tem o Doutor Estranho, e já com aquela banca aí de fodão que a gente viu. Agora, na opinião de vocês, que momento exato vocês acham então que esses eventos ocorreram?
2017.
Respostinha cretina.
O filme não se passa exato completamente alheio à Guerra Civil. Porque no final de Guerra da Era de Ultron, o Thor sai pra dar aquela passeada, né? Ele some.
Isso, ele dá aquela isolada lá.
E tem uma hora que o Thor fala sobre isso, tal, quando ele fala tudo que aconteceu e tal, ele fala, ah, eu saí pra ver umas imagens, fiquei vendo umas imagens bacanas, não sei o que, tananã. Então ele não tava aqui durante Guerra Civil, né? Então, na verdade, ele tá condizente à cronologia lá do Thor, né? No filme dele.
Tem uma cena que eles falam que o Mark Ruffalo, o Banner, ficou como Hulk durante 2 anos. Então, de repente, é 2 anos depois que ele fugiu.
É, faz sentido, né?
É 2 anos após os eventos de Age of Ultron. Exatamente 2 anos após os eventos de Age of Ultron, que foi em 2015, então, cronologia, estamos em 2017.
Então, minha resposta procede.
É. E o Doutor Estranho entra o quê? Entra porque a gente viu esse filme esse ano, né? 2017.
O Doutor Estranho, ele tem meio que 2 períodos, né? Ele tem um momento lá que ele tá treinando, aí depois você tem uma passagem de tempo.
É, o Doutor Estranho tem 1 ano de filme já.
É, mas o primeiro filme a gente não sabe exatamente se passa 1 ano atrás, antes desse evento, ou se passa mais tempo, né? Ele não é datado, né?
É, pode ser há 10 anos atrás, isso que ele quer dizer.
Isso, é.
O Doutor Estranho, quando ele fica lá treinando, a gente não sabe quanto tempo se passa naquele treinamento, então a gente não sabe quando começa.
Não, eles dão isso no filme, ele se passa exatamente um período depois, ele termina o filme na cronologia, em 2016.
Não, sim, tudo não, o teu não, filme não, termina o assim, mas todo o acontecimento do filme a gente não sabe, né?
É, em que momento dos filmes da Marvel você poderia se consultar com o Doutor Estranho, enquanto médico, entendeu?
Eu acho que antes... Ele tem uma situação que ele mostra quando ele é médico, que agora eu não lembro exatamente na cena. Eu acho que ele faz uma referência a alguma das coisas que estão acontecendo. Tipo, referenciou o Tony Stark.
Sim.
Ou algum evento.
Não, fala de um cara que caiu, não sei aonde. Mas a gente também tem que lembrar uma coisa que foda-se, né? Porque o assunto é Thor. Não tem muito por que a gente discutir.
É, o negócio é, o Doutor Estranho, dentro do Thor, ele já é o Doutor Estranho há mais de 1 ano.
Sim.
Isso.
E agora sim, se a pessoa quiser também ouvir mais sobre o Doutor Estranho, tem um podcast só sobre o Doutor Estranho, que também pode.
Sim,
ir lá.
Também tem um só sobre Guerra Civil, também tem um só sobre Homem-Formiga,
só pra todos
gente...
eles aqui no público.
E se a pessoa quiser saber ainda mais sobre o Doutor Estranho, ela pode também assistir o filme.
Muito bom.
Tem lá também pra coisas sobre o Doutor Estranho.
Ajuda, né?
Cara, isso é uma ideia legal. Sabe que eu não tinha pensado nisso? É uma ideia revolucionária essa.
É muito boa.
Tem os quadrinhos também, mas... Né, quer dizer, o quadrinho não é tão legal assim, não.
Ok, falando sobre quadrinhos, eu sei que existe uma saga chamada Planeta Hulk. Eu não lia mais quadrinhos nessa época, mas eu sei que o filme foi meio que baseado nela. O que que a saga original conseguiu ser aproveitada no filme?
GG, só uma coisa. Tem uma saga chamada Thor Ragnarok. Talvez tenha se baseado nessa também, hein? Imagina.
Ainda mais
eu
nessa,
acho,
né?
Que tá, eu acho que tá meio a meio.
Pra você ver que essa eu nunca nem ouvi falar, né? Pra você ver como é que eu tô atualizado.
O filme, ele faz muitas referências a algumas passagens dos quadrinhos, mas ele não é fiel a exatamente nenhuma delas. O Surtur aparece na saga de Surtur, que eu inclusive li há pouco tempo, e foi publicado tanto pela Salvati quanto pela Panini naquele Clássicos Marvel do Thor, sei lá, tem 5 volumes, e os fãs de quadrinhos meio que me matam quando eu falo isso, mas eu achei bem chato, cara. É uma fase bem célebre, é escrito e desenhado pelo Walter Simonson. Todo mundo ama essa fase, mas caraca, cara, eu li uma página, dormi a outra, li uma página, dormi a outra, muito difícil. Mas o Surtur tá lá, cara, eu fiquei meio emocionado de ver o Surtur na tela, logo no início do filme. É bem parecido, assim, com o dos quadrinhos, com aquela parada que parece meio, você fica sem saber se é uma sobrancelha, se é chifre e tal, né?
Isso, eles já fazem piada com isso no filme.
Fazem piada com isso. E tá lá, pô, bem, bem fiel, assim. Tem também a saga lá que o Tibério falou, a Ragnarok. O Ragnarok, de vez em quando, ela meio que volta. Eles aproveitam esse caráter cíclico aí pra, tipo, acho que tá na hora de Ragnarokar aí essa parada. Vambora? Vamos aí. Ragnarok, eu acho que a tradução pro inglês é reset.
O Ragnarok, o que eu lembro, tiveram 2 vezes. Tiveram uma década de 80 que eu, assim, era a época que, tipo, cagava muito pro Thor, assim, não queria nem saber que ele existia.
Você cagava muito pro Thor, esse?
Sim, sim, eu, tipo, nem aí. E teve uma mais recente que foi até saiu, foi uma época que foi Avengers Disassemble.
2005, por aí, né, tipo, sei lá.
Chegou como a queda, acho que, se eu não me engano, aqui.
Que o Thor vira Odin, né, o Thor vira meio que o Odin da parada.
Que eu acho que tem umas influências até no filme. Eu sei que o final da merda toda separa o Capitão América, o Tony Stark, né, e o Thor, ele meio que, o trio, assim, eles dão uma debandada, assim.
tem uma coisa ali, meio que você consegue ver também, tipo, a forma como o personagem do Thor, caracterizado meio como Odin, aparece um pouco também no filme. Agora, quanto ao Planeta Hulk, que foi o que você começou perguntando, eu li também há pouco tempo, e Planeta Hulk, pô, é uma saga do Hulk, né? Não tem Thor. Então, por aí, você já tira, né? O que eu achei curioso é que tem uma animação do Planeta Hulk.
É verdade.
No Netflix. E aí, na animação, por algum motivo, porque a história do Planeta Hulk é o Hulk, é um pouco parecido com essa do Thor, né? O Hulk vai parar nesse planeta, é um planeta que tem toda castas e guerras entre eles, e tem essa arena que tem a competição e tal. Tem o Grão Master lá, né? O Grão Mestre, só que é um maluco rosa com meio que lóbulos de orelha pendurado no queixo, assim, meio desagradável.
Sabe que isso me lembra uma história que eu li há muito tempo atrás? Que era o Surfista Prateado passando por uma situação parecida com essa. Ele ia pra um planeta que tirava os poderes dele e ele tinha que, sei lá, vender as memórias dele pra conseguir fazer algum dinheiro. Alguém consegue perceber do que eu tô falando, não?
Não faço ideia, mas o que é curioso é que o Surfista Prateado participa dessa Planeta Hulk. Tipo, o Hulk tá indo lá lutar, uma hora um dos caras que aparece pra lutar é o Surfista Prateado. E o Surfista Prateado que libera o Hulk e começa a revolução. Então tá meio que tudo invertido. Uhum. No filme, o Thor é o Hulk, do que seria nos quadrinhos, e o Hulk é o que seria o Surfista Prateado quando o Hulk encontra... Bem, enfim, eu já me confundi todo.
É aquilo, o filme não se tornou Planeta Hulk, o filme se tornou Planeta Thor.
É, Planeta Thor.
Poderia ser um outro nome. Ele é o Planeta Thor Ragnarok.
E o curioso, pelo menos, quer dizer, eu achei curioso, é que nessa animação que tá no Netflix, eles por algum motivo não podiam usar o Surfista Prateado ou não quiseram, não sei qual foi. Não sei se é alguma coisa da briga com a Fox.
Na verdade, não, eles não usaram nessa animação porque eles cortaram muita coisa da animação ali.
Não, mas então, tem um espaço pro personagem do Surfista Prateado, mas eles usam o Bill Raio Beta, que também é outro personagem clássico ali dos anos 80, início 90, criado pelo Walter Simonson, que é um dos poucos que conseguiu levantar o martelo do Thor, foi digno de levantar o martelo do Thor e virou o Thor também.
Só uma questão, foi por causa do Bill Raio Beta que você me cutucou lá no filme na hora que apareceu os campeões do Grão-Mestre?
Sim, porque tá. Tem várias estátuas e uma
não,
das
não,
estátuas...
Não, sim, é porque eu pensei nisso na hora, só que eu não falei, vou ficar falando agora no meio do filme, então vamos tomar esporro do Gordinho. Que o Gordinho tava atrás da gente no filme.
Não tava nada, o Gordinho nem tava lá, cara, o Gordinho tava. Virou uma presença...
Você não ouviu o ronco dele, cara?
Mas aí eu, na hora eu falei, eu ia falar também, aí você falou, olha, aí eu, depois a gente vê. Depois...
Vem cá, não tem uma citação também em algum momento do filme do Thor Sapo?
Tem.
Eu sei,
tem,
que, sei que essa saga existiu, mas eu também não conheço.
Tem, o Loki fala que transformou ele sapo. Então assim, o filme, ele não faz nenhuma adaptação fiel de nada, mas cara, ele é cheio, ele é um prato cheio de referenciazinhas assim, bacanas pros fãs de quadrinhos. É.
Eu ia falar isso, cara, o problema desse filme, na verdade é o problema. Se você é fã dos quadrinhos, tal, aquele fã chiita, caralho, tu vai ficar muito puto com o filme, que o filme... Aí, a Marvel tá muito cagando e andando por quadrinhos, cara, assim, tipo, ela já chutou o balde mesmo, assim.
Não sei, cara.
Tipo, baseado em quê? Em 70 anos de quadrinhos? Tipo...
Não é mais baseado, ela vai ter um monte de fanservice, vai ter um monte de referência, mas assim, não espera nada parecido com o que você tá lendo, cara, assim.
Cara,
acho que
me fala, me apresenta quantas vezes os quadrinhos não foram reescritos ou histórias contadas, refeitas, ou desmentidas, ou adaptadas de modos diferentes, guerra civil, guerras secretas.
No Thor tive a sensação pior, assim.
Mas, cara, eu acho que o lugar onde a fidelidade é mais importante é na origem do personagem. Acho que é nessa hora que tá todo mundo querendo ver se a adaptação tá fiel, tá parecida e tal. Depois, cara, pô, você vai realmente fazer a saga de Surtura igualzinho na revista dos anos 80? Não tem como. E a gente já sabe que você não tem como fazer, tipo, desde Guerra Civil, entendeu?
Acho que se você é fã de um personagem tipo Surtura, de um vilão, tu fica poladão, cara.
Cara, que se você é fã do Surtura, você é meio que um demoníaco, né? Você...
Não, quer dizer assim, se você gosta da origem dele, tá acostumado a querer ver um duelo foda entre o Thor e o Surtur ou o Odin e tal, tipo, não vai ver, cara. O cara, o vilão, foi reduzido a tipo...
Mas, cara, eu acho que não é essa a proposta. Acho que se você é fã do cara, você vai ser surpreendido com a presença dele ali. Não foi anunciado como Thor a saga de Surtur, entendeu?
Não, cara, mas o Ragnarok tem o Surtur, tem a Hela, tem aquele cão gigante que, na verdade, virou a montaria da Hela. Eu acho que ele faz uma referência àquele cão que eu nunca lembro o nome dele.
Fenrir.
É Tenrir, né? Mas, assim, tem uma porrada de vilão e eles enfrentam o Odin, tipo, se sacrifica, ou é o Thor que se sacrifica, ou é aquele Thor ruivo que se sacrifica. Então tem umas coisas assim que não tem nada mais. Tipo, o Odin não se sacrifica, ele morre porque tá velho, sabe?
Mas você fala que... isso, aí eu fico pensando naquelas pessoas que são fãs xiitas da mitologia e ficam putos quando leem os quadrinhos.
Ah, também. Não vou ler mais não, que não tem nada a ver com a mitologia.
Se você que tá ouvindo a gente quer tirar suas próprias conclusões, você pode catar aí, tanto pela Salvati quanto pela Panini, a saga de Surtur com o Thor. Você pode catar o Planeta Hulk, que também saiu tanto pela Salvati quanto pela Panini. Saiu daquela edição histórica que vale, tipo, um apartamento e um carro usado.
E tem na Netflix, né, pelo que você falou.
E também tem animação também no Netflix, e você vai ficar, acho que, bem apanhado aí de tudo que é abordado no filme.
Tem o Thor A Queda também, ou Vingadores A Queda, né? Que também é a continuação do segundo Ragnarok, pelo menos que eu lembro dos quadrinhos aí, que é bem legal.
Pode ler também Guerra Civil, o Ragnarok, que é o clone do Thor, feito pelo
Tony. Não, não precisa. Aí chega. E você pode também catar já aquela Asgard sobre a Terra, que eu acho que vai ser o próximo filme, né? Mas isso a gente fala quando chegar a hora.
Beleza. Vamos passar pro filme, então.
Bem, falando propriamente do filme, a gente já começa já, tipo, é um desses filmes que já, tipo, cai correndo, né? A gente começa com o Thor amarrado e... Não, mentira, ele começa com ele na gaiola lá, falando, isso, tipo...
Sim, amarrado na corrente.
Ah, amarrado na gaiola, né?
E já começa com piadinha.
Cara, achei que esse início, assim, muito, muito bom, muito engraçado, ao mesmo tempo que ele te ambienta e prepara o marinheiro desavisado aí, de primeira viagem, né? Tipo, dá uma ambientada. Ele apresenta bem o filme com humor e com uma cena interessante, sem ser chata, sabe? Sem ser extremamente didática. Ela é divertida e útil.
É, quando começou na piadinha, eu falei, ih, esse filme vai perder a mão. Essa piadinha ainda tava boa. Eu acho que ele acabou se perdendo mais pra frente. Mas esse início ainda tava bem, ainda tava feliz.
Nossa, não concordo nem um pouco, cara. É, puta que pariu. Acho que o filme tá muito bem equilibrado, cara.
Tinha um crítico do meu lado que concorda com o GG, que ele ficou reclamando quando tinha piadinha, ele reclamava, não, constrangedor. Eu, cara, você tá se divertindo? Você tá rindo que eu tô vendo que você tá rindo?
Eu achei que algumas coisas exageraram bastante, mas já a gente chega nelas.
A gente viu na cabine, cara, todo mundo rindo alto e teve aplauso no filme.
É, né? Eu achei engraçado.
Aí você sente que tem crítico que não é crítico.
Só lembro do... Só no início do filme, achei legal que ele quebra a quarta parede sem quebrar a quarta parede, né? Que ele fica te explicando as paradas, aí no final, sempre olhando pra você, mas aí quebra. Na verdade, ele tava olhando pra uma caveira, né?
Isso foi legal.
Pro Capitão Willy lá, dos Goonies, né?
Agora eu queria saber, porque no momento que eles abrem aquela gaiola, cai ele e o esqueleto. Uhum. Ele ficou tempo suficiente ali pro cara morrer e virar um esqueleto? Ou eles botaram o esqueleto e ele ao mesmo tempo ali fecharam?
É verdade, volta. É verdade, cara. Porque eles abriram o fundo. Aquele cara ficou ali esse tempo todo.
Aí quando botaram ele ali, botaram ele por cima.
Nossa, esse era a caverna.
É, o esqueleto morreu sem necessidade de soltar ele lá embaixo. Acho que eles iam fazer essa parada de soltar o defunto, que era o esqueleto, lá e falar, ih, morreu já. Ah, então não precisa abrir o fundo da gaiola, deixa ele aí.
Pô, mas uma gaiola tem quantas portas, cara?
Ué, a de cima e a de baixo, foi isso que eu entendi.
Por um lado só.
Eles botaram ele por cima e abriram ele. Não, ali tava, parecia um cestinho também, ele podia ter botado por cima. Porra, vamos ficar discutindo como é que funciona a gaiola do Surtur. Puta que pariu também.
Porque aí a gente em seguida tem o Thor pendurado na parada e o Surtur fazendo aquele discurso de vilão que tem toda a chance de entrar no clichê de filme de herói, né? Tipo, eu vou dominar o mundo, não sei o que, né? E aí tem a quebra anticlimática que é o Thor girando a revelia dele, ficando de costas pro vilão.
Peraí, que tá toda na volta, toda no... Eu não tô controlando. Peraí, tá, pode continuar.
Aliás, eu acho que, enfim, a gente devia ter mandado um pera antes e avisar que esse episódio é inteiro no spoiler, tá? É inteiro no Storler.
Na verdade, o nosso ouvinte já sabe que a gente nunca faz programa sem spoiler. Mas ainda assim, acho que vale sim o aviso e a gente também avisa no post.
Você falou do nosso ouvinte como se fosse um cliente de prostituta, né? A gente nunca faz programa sem spoiler.
A gente tem que mudar pra spoiler treinadores.
Tem sempre alguém que reclama. Tem sempre
a gente vai avisar no
reclama.
Post pra começar.
É. E aí, porra, porradaria, né? Pra gente começar o filme. Eu até achei que fosse ter uma abertura meio Guardiões da Galáxia, com porradaria e créditos e tal, que tava bem na formuleta, né?
Só pra não mudar o assunto, que o GG falou de comédia, e o Avesso também, vocês... Cara, eu achei esse filme... Esse, assim, ele primeiro, lá no IMDb, tem que estar como comédia. Depois, qualquer outra coisa.
É, eu também.
Porque esse filme eu achei muito comédia, cara, assim.
Ele tá no mesmo tom do Guardiões.
Eu não sei não, cara. Eu achei equilibrado. Ele abre com comédia. Mas o que eu achei interessante nesse filme é que, ao mesmo tempo que ele faz as piadas com a entrega e a expertise de um filme de comédia, na hora de fazer o salto pro drama e pros momentos mais pesados, cara, eles vão sem medo, né? Eles fazem como se o filme não tivesse sido engraçado até então.
É,
eles fazem isso. O problema é que tem elementos, por exemplo, tem um Jar Jar Binks ali, cara, porque aquele Korg de voz fina, aquele pra mim foi o Jar Jar Binks do filme. Não precisava ele ter existido, ele ser atrapalhado, não perceber que o cara tá morto no colo. Foi demais.
Só o Jar Jar Binks é o Jar Jar Binks. Aquele cara era engraçado. O Jar Jar Binks não era engraçado, cara.
Ele não é o Jar Jar Binks, ele é o Anderson Silva. É diferente.
Eu tenho um comentário importante pra fazer sobre esse personagem. Eu já tive vários Korgs, eu tenho alguns Korgs atualmente, eu nunca vi um Korg de pedra. Meus Korgs são sempre de metal e plástico.
Elvis, ninguém vai saber que você tá falando de teclado, cara.
Três tecladistas vão ouvir isso, vão pensar, ah, que legal, eu também achei que era Korg.
Piada interna do caramba.
Vamos lá, Guardiões da Galáxia, tu acha um filme de comédia?
Guardiões da Galáxia é comédia.
Eu acho, mas eu acho que foi mais equilibrado.
Guardiões da Galáxia, pra mim, é mais comédia até do que esse Thor. Eu acho que o Thor tá engraçado pra caralho, mas eu acho que é um filme de ação.
E você reclamou de Guardiões no IMDb não tá comédia?
Cara, não, olha só.
Chegou o Vultor causando confusão.
Moral.
Você reclamou, nobre deputado, do Guardiões no IMDb não estar comédia?
Olha só, eu acho que nem Guardiões, nem Deadpool, eles estão no mesmo nível dos outros. Eles justamente por serem uma coisa meio à parte, eles se dão a liberdade de conseguir fazer uma coisa diferente. E a gente meio que tá acompanhando um ritmo diferente em todos os outros heróis. É estranho quando entra um elemento muito engraçado ali. Eu acho que destoa.
Eu acho que destoou pra mim no Doutor Estranho.
Também destoou.
Eu senti até que o Benedict Cumberbatch não combinava tanto com o humor.
Não.
Já o Chris Hemsworth, eu entendo... Pelo menos eu criei essa cronologia pessoal que ele começa os primeiros filmes solos dele de um jeito. Depois de ficar dois filmes com os Vingadores ali, eu acho que ele pega aí uma malemolência, entendeu? Pega aí um gracejo e tal.
Bom você ter falado isso. Eu vou te falar que eu nunca gostei dessa imagem do Thor do MCU, cara. Porque ele era aquele cara meio burrinho, meio inocente, meio príncipe encantado, sabe? Que não condiz com um deus. O cara deveria ser mais sábio, mais...
Não. Na revista ele é assim, cara.
É, ele é assim? Bom...
E mesmo na mitologia nórdica, ele é um deus meio idiota. Ele é
tido... um deus brutal.
É, bom, tá certo. Então é uma decepção, então.
As pessoas retratam o Thor em outras adaptações como um retardado mental, cara. O Thor aparece no Sandman, numa saga lá, que vem... Né? Porque o Thor... A Marvel não é dona do Thor, né? O Thor é...
Mitologia.
É, religião, né? Então, outras pessoas... O Thor já apareceu no Savage Dragon. Não o Thor da Marvel, obviamente. Um Thor aparece no Savage Dragon, outro Thor aparece em Sandman. E, normalmente, eles retratam como um bruto, um mongoloidezão.
É, assim, eu só acho que... Você falou do Doutor Estranho, eu acho que o Doutor Estranho tem um problema do timing. Eu acho que o Doutor Estranho... As piadas têm um timing ruim, apesar de piadas serem boas. O Guardião da Galáxia, eu acho que é todo comédia, mas parece um filme de aventura com comédia. O Thor, eu achei que é tanta comédia que eu já citaria o contrário. Ele é um comédia primeiro pra depois virar aventura.
Eu, pra mim, sinceramente, eu achei no mesmo tom que foi feito no Guardiões. No nível de comédia, no nível de ação, no nível de aventura. Pra mim, eles levaram, pra mim, exatamente, eles pegaram o Thor, toda essa mitologia do Thor, e jogaram dentro do universo que eles criaram, do espaço dentro da Marvel pro Guardiões da Galáxia.
É, mas no Guardiões da Galáxia 2, eu senti que a balança dá uma desequilibrada. Tem uns momentos que eu acho que pesa mais um pouco pro drama familiar, tem uma barriga ali. O Thor, eu achei ele bem, porra, chama uma refeição bem balanceada, sabe?
Ah, isso é melhor, é.
Quando ele vai pro drama, ele pisa no drama e volta pra ação rapidinho. Quando vai pra comédia, pontua na comédia e volta pra ação. Os personagens não estão exatamente, eu tive essa impressão, pelo menos, descaracterizados fazendo humor, sabe? Por exemplo, até a Hela tem momentos de humor, mas ela não desfaz, ela não quebra o personagem dela, ela consegue fazer dentro do personagem. Mas, pô, vamos falar dos personagens? O que vocês acharam dos vilões, então?
Cara, eu gostei dos três. Eu achei os três vilões muito bem feitos. O Sutur, que é o primeiro que aparece, né? Ali naquela primeira... na cena de abertura do filme. Visualmente foda.
É.
Visualmente eles conseguiram fazer o Sutur ficar o que você gostaria de ver, né? Dos quadrinhos do cinema. Tem uma cena no início do Thor 2, lá que ele tem uma luta lá com alguns carinhas. Mas essa aí foi a primeira vez que o Thor enche a porrada mesmo com o Mjolnir. Naquelas criaturas todas.
É, legal, né?
Eu achei ali muito maneiro a cena de luta dele ali. Toda essa cena de ação, achei que ficou muito foda.
É, você nota que eles capricharam bem na utilização do Mjolnir, porque eles queriam que você sentisse a dor
falta dele.
A falta dele.
Chorasse pelo...
Eu só achei que a movimentação aí do personagem no CGI ficou... Tinha hora que você percebia, ficou fake. Que nem a Ela também.
É, me incomodou essa movimentação na Ela. A Ela,
é, tipo, isso que eu ia falar. Na Ela também aparecia mais. Mas tirando
teve
essas...
Teve um momento meio demolidor ali pra mim.
Esses pontinhos aí eu gostei.
Demolidor do Ben Affleck, né? Que fique claro.
Cara, eu, se tivesse comparado, eu compararia com a Mulher Maravilha, porque eu achei que a Mulher Maravilha ficou bem parecida nesse tipo de coisa, assim.
Não, cara, a Mulher Maravilha, a gente só percebe o exagero de CGI naquela hora que ela fica pulando.
É, a cena do laço. Pra mim, a cena do laço foi, na Mulher Maravilha, foi esquisito.
Não, a cena também que ela pega impulso em alguma coisa e pula pra dentro da torre do relógio lá.
É, onde... pulando nos prédios.
É. E a Cate Blanchett, hein?
Eu gostei muito. Ela é muito boa, legal, né?
Ela é muito boa.
E ela tá muito bem no papel. Eu li que ela resolveu fazer isso porque os filhos dela são fãs de Marvel, então ela pensou, vou ver se tem algum papel pra mim.
Ah, foi ela que procurou, cara? Que legal.
Pois é, pelo que eu li, foi ela que procurou.
Enquanto os filhos não têm idade pra ver Senhor dos Anéis, né?
E aí ela foi e cara, ela é muito boa e ela tá num momento bom, né? Tipo, já tenho meus Oscars, então deixa eu me divertir.
É.
E, pô, mandou bem pra caramba. Eu achei que ela mandou muito bem.
Ficou legal, cara.
Cara, e ela fez um banquete nesse papel.
Não, ela tá se divertindo fazendo esse filme.
É.
Tu vê ali na atuação dela. A atuação dela tá muito boa.
Tá muito boa, cara.
Ela já é, pra mim, a melhor vilã da Marvel.
É? Eu não diria isso.
Eu boto ela como
a
melhor.
Eu achei que a atuação dela tava excelente. Ela como atriz de vilã tava excelente. Mas o vilão em si... fica só atirando faquinha e tal. O Loki, ainda pra mim, ainda continua sendo um vilão mais interessante.
É que o Loki teve mais tela, eu acho. Acho que é porque o Loki teve mais tela.
E é um personagem mais interessante, né?
Mas você comparar ela, a Hela, com o Loki do primeiro filme, do Vingadores, ou do filme do Thor... Não, no filme do Thor ele tem mais coisa. Mas você comparar com ele só ali no Vingadores, eu acho que ela ganha dele.
Não sei, não.
O Abutre também foi um diferencial muito grande, né? Eu acho que também fica difícil hoje em dia você comparar, que eu achei que ficou muito bom.
É, o Podcast Awards de vilão vai estar concorrido.
Fiquem ligados! Mas, pô, todas as falas dela eram muito sensacionais, não teve nenhuma que ela desperdiçou, cara. Eu fiquei com uma sensação, enfim, um comentário muito nada a ver, cara, que ela aparece na primeira vez e aí ela encontra com eles lá em Asgard, né? Ela pega uma carona lá na Bifrost. Caraca, eu senti uma diferença muito grande na maquiagem dela da Terra pra Bifrost. E era uma mudança muito imediata, assim. Me deu muita sensação de que foram cenas gravadas com um espaço enorme entre elas, assim.
Você percebeu a diferença na maquiagem, Caruso? Sério?
Sim, cara. Pois é, cara. Deus, não sei o que tá acontecendo.
Ela tava com o olho mais escuro, assim. Ela tava como se fosse mais... É, mudava, assim. Mas eu acho que não
Ai,
era...
Ai, graças a Deus. Tibério tá gay também. Não sou só eu. Ai.
Não, mas eu acho...
Ela fez um clareamento que foi...
Não, porque eu confesso... Não, mas sério mesmo. Tibério falou, mas, cara... Quando ela entrou, eu falei tipo... Nossa, que maquiagem interessante. Eu fiquei... Pô, que esfumaçado, diferente e tal.
Onde será que ela comprou, né?
E aí, quando ela chega lá, eu falei, ué, cadê? Tá com a cara lavada, a sobrancelha normal?
Eu não sei se foi proposital, mas quando ela fazia aquela parada com o cabelo que virava tipo uns espinhos e tal...
Uhum. Ela virava malévola.
Você lembrava da propaganda Elsev.
É, e aí os olhos dela ficaram mais escuros. Parecia que ela, tipo, Palpatine, assim, que ficaria... Como se estivesse usando poder, sugaria um pouco mais da energia dela. E aí, quando ela tava com o cabelo liso, tava mais tranquilona, aí tava mais de cara lavada, assim. É. Eu não sei se faz sentido. Teria que ver de novo o filme pra poder reparar esse detalhe, mas talvez fosse.
É, essa é uma explicação mais interessante do que erro de continuidade.
Pode ser. Agora, vem cá, vocês consideram o Jeff Goldblum como vilão também, não?
Ah, não é vilão, não. Cara.
Eu achei que o Volta tava considerando o Executor como vilão, não?
Ah, eu tava considerando o Jeff Goldblum como o Jeff Goldblum.
como o Jeff Goldblum. Esse ia ser o meu comentário. Ele ali não tava representando. Era, tava sendo ele como ele normalmente.
Peraí. Aonde você já me viu o Jeff Goldblum interpretando outra pessoa que não fosse o Jeff Goldblum?
É verdade, Volta.
Gente, mas o Voltor hoje tá reivindicador, né, cara? O Voltor tá... Aonde? Nobre deputado, aonde você viu o Jeff Goldblum?
Eu acho que ele tá implicando com o GG. É. O problema dele é com o GG.
Não, eu concordo com ele, cara. É verdade, cara. O Jeff Goldblum é sempre Jeff Goldblum, cara.
Sempre Jeff Goldblum.
É. Cara, o Jeff Goldblum, ele sempre chama atenção no que quer que ele faça. Ele acaba sempre atuando mais ou menos do mesmo jeito. Mas ele sempre chama... Eu acho que ele é muito carismático. Eu não sei explicar.
É, ele nunca passa como uma mosquinha num filme, né?
Meu Deus do céu.
Mas é curioso que ele faz um vilão e ao mesmo tempo ele é tão carismático que ele não sofre uma punição de vilão e você não tá nem aí, né? Você não te caga, tipo... Não...
É, se ninguém lembrasse dela depois, né?
É. É que ele não é vilão, né, cara? Ele é o
Ah, ele é vilão.
Comandante, ele é, vilão. É o chefe daquele país, daquele planeta, né, cara? Um planeta que, por acaso, não tem porra nenhuma a ver com o planeta Hulk, porque ali é um depósito de lixo gigantesco, e que por algum motivo alguém joga lixo por um portal e cai ali, que eu não entendi que merda é aquele planeta.
Ah, aqueles portais devem sugar coisas do espaço, detritos, ou coisas do espaço em vários lugares. Aquilo ali é tipo como se fosse um hub de portais espaciais. É tipo no Guardiões, no 2, não tem aquela porra que eles ficam saltando de portais em portais pra chegar num destino?
Não, entendi, mas tipo, só cai lixo ali, não cai nada.
É o gramacho espacial aquilo.
Ilha das Flores.
Isso, Ilha das Flores.
Mas ele é o governante daquele lugar ali, cara. E, tipo assim, não é que nem vilão na essência, ele é o governante.
Ele é tipo o Doutor Destino,
Pô, o Doutor Destino é vilão, gente.
Eu quero saber cadê o Suzuki e a prova de matemática que tá junto com os tomates da Ilha das Flores.
É, o Vesso, meu Deus.
O Vesso tá fazendo um podcastzinho separado dele, né? Com piada de teclado, piada de documentário obscuro.
É que ele convidou algumas pessoas pra ouvirem ele. Ele tá querendo fazer alguma coisa pra essas pessoas ficarem entretidas.
Mas vem cá, pegando o gancho aí da ida, né, dos dois aí pra esse planeta, a gente percebeu que como o Loki foi alguns segundos antes, tem uma diferença de como é que o tempo passa lá, porque aparentemente ele chegou tipo 2 semanas antes. E a gente tá falando de alguns segundos no nosso tempo. Só que, se a gente tem esse tipo de passagem de tempo, quando eles voltaram, saíram de lá e foram pra Asgard, era pra ter pego, sei lá, os caras ainda andando naquela ponte colorida do arco-íris, cara. Não era pra ter tido, acontecido tanta coisa assim. Porque o tempo lá passa muito mais lento.
Não, mas olha, GG, não é questão do tempo passar de passar mais lento. É questão do tempo ser bizarro, porque lá tudo é bizarro. É aquele negócio do Thor começar a correr no corredor e de repente ele tá na outra ponta. E aí o carinha de pedra, o Korg, ele fala: pois é, não tenta entender, a única coisa que funciona aqui é que nada tem sentido. Então não adianta você pensar, mas qual é o tempo, não é que não é Inception.
O que é estranho, porque aquela cena só acontece naquele corredor, né?
Sim, porque o planeta não tem sentido, o planeta é bizarro.
Eu entendi isso como a relação de ele entrou por um portal e o Thor entrou por outro portal.
Tem isso também.
Quando eles caem da Bifrost, cada um cai em momentos diferentes. O Loki cai primeiro e o Thor vai cair bem depois.
Seria uma explicação melhor.
Um parênteses pra falar do Loki caindo. Quando ele tá com o Doutor Estranho e fica 30 minutos que eu tô caindo há 30 minutos.
essa piada foi boa.
A gente tá se atropelando, cara. Aquela cena do Doutor Estranho é toda muito boa, cara.
Também achei. Eu quero um copo daqueles. Onde compra? Eu pago.
Toda vez que o Doutor Estranho altera lá o tempo, o Thor vai parando, o Thor vai ficando cada vez mais tonto, derrubando as paradas. Aquele empilhadinho ali que o Thor tenta pegar e vai derrubando, derruba muito tempo aquilo. Não, ele é muito, muito engraçado.
E quando ele vai pegar o Mjolnir que tá disfarçado de guarda-chuva, que demora mó tempão, vai destruindo a casa toda, né?
Meio uma vingancinha, né?
Caralho.
Não, pô, o diálogo também é muito bom. Tipo, por que você não me ligou? Você tem telefone? Não tem telefone. Ah, você podia ter mandado um e-mail. Tá, mas tem computador? Pra que computador? Putz.
Não, mas foi bom você ter voltado um pouquinho, porque a gente esqueceu de comentar a perda do Odin, né, cara? Que foi um momento ali que eu não esperava. Cara, de repente, o Odin, eles encontram o Odin e o Odin morre. Isso também aconteceu nos quadrinhos?
Coitado Odinho.
Não, e você vê que é sinal dos novos tempos, né? Porque ele morreu como purpurina.
Ah, meu Deus do céu. A morte do Odin tem no Ragnarok nos quadrinhos também. O problema é que, assim, faz um sentido dentro da história. No filme, ele simplesmente é uma pessoa, assim, tá idoso, não lembra muito bem das coisas que o Thor largou ele lá na Noruega e tal, e aí que ele começa a morrer e morre, cara. Assim, tipo, sei lá, eu não curti muito, não.
Mas, bicho, nos quadrinhos o Odin morreu mais de uma vez, né? Ele é uma entidade que pode morrer e voltar. Não tem muito isso, entendeu? Não tem muito problema.
Sim, mas foi. Mas depois ficaram fazendo um Thor lembrando dele como se fosse uma coisa. Ah, morreu meu pai. Ah, cara,
nossa, acho que ele não tem que lembrar? Ué, cada vez, bicho, se teu pai tivesse a habilidade de morrer várias vezes, eu acho que você ia lembrar todas as vezes. Você não ia ficar.
Ah, não. Na 45ª.
Ah, pai, foda-se, vai. Porra, para de onda aí. Não vou nesse enterro. Eu fui nos outros 15, não vou nesse.
E pelo que apresenta no filme, ali é a primeira vez.
Exato, ali é a primeira vez.
Eu acho que seria muito mais foda se, por exemplo, ele morresse a Hela atacando ele, sabe? Alguma coisa assim, e aí ele entrasse na frente, sabe? Alguma coisa assim.
Não sei. Tá aí, o que eu achei mais impactante do que a morte em si do Odin, e uma cena pequena, foi quando o Thor vira pro Loki e fala, tipo, "This is all you're doing, isso é tudo culpa sua." Cara, e ele fala muito carregado de ódio, você fala, ih, vai dar uma merda sinistra. Ainda bem que a Hela aparece, que aí transfere a merda pra ela, né? Mas você vê que ia começar uma porradaria de irmão ali. Que...
O Loki tava ferrado aquela hora se a Hela não aparecesse.
É, essa cena pra mim eu imaginava que o Odin, ele fosse, na verdade, tipo, a Hela fosse sair dele.
Nossa!
Porque ele fala, ah, eu aprisionei ela e a minha morte vai libertá-la.
Eu ia gostar de se fosse assim. Ia ter mais sentido pra mim.
É, eu achei que ele tivesse prendido, tipo, a essência ou a entidade, sei lá, dela dentro dele, alguma coisa do tipo. E quando ele se morre... aquilo ali teria se libertado ela. É mais ou menos isso, porque acontece exatamente na mesma hora. É mais ou menos, a morte dele é o que liberta ela, né? E aí ela vem à escuridão.
Sim. É, mas eu acho que se fosse saído dele, ia dar um problema de interpretação, a galera ia achar que ela tava dentro dele, sei lá. Eu acho que podia estar disfarçada dele. Eu acho, do jeito que ficou, tá bom, cara.
Mas, cara, no final das coisas, a gente sabe que a morte do Odin, cara, é o Anthony Hopkins falando o quê? Tem mais um desses? Não, não.
Tô fora.
Chega, chega.
Vai virar poeira no penhasco.
Não aguento mais.
Chega.
Mais uma cena também muito impactante nesse momento é ela segurando o martelo do Thor e destruindo ele depois, né?
Isso.
Pra mim, isso aí eu tomei um susto nessa hora.
Essa hora o bicho pegou. É. Eu só achei que, assim, a gente... Quando eu vi o trailer, por exemplo, eu vi lá o Thor com aquele cabelo curtinho, fazendo referência ao Unworthy Thor, né? Que tá agora na moda aí, tá, é o que tá no quadrinho hoje em dia, que é o Thor. Não é merecedor, sim. E não sei o quê. Então ele tem esse estilo meio de cabelo. E ele tem aquele martelo, que é um lado machado, outro martelo, né? Que é aquele martelo original que ele treinou antes de virar o Thor, né? Antes de levantar o Mjolnir. E aí eu achei que ia rolar isso, porque eu tinha certeza, tal. Quando ela faz aquele machado também pra dar pro Carl Urban lá, né? E...
Pro executor. Que, aliás, outro que a gente foi falar dos personagens, daí um cara que merece uma menção honrosa, né? O cara fez Star Trek e Thor.
É verdade. Thor.
E esse é o Anéis.
E Juiz Dredd.
E aí acabou que o Thor não foi nada daquilo, assim. Ele virou, tipo, acabou o Mjolnir, ele ficou usando qualquer porra lá, uma espadinha ali, usando solto no raio da mão.
É, eu acho que sobrou bastante pano pra manga por uma continuação e pra você ter a busca pelo Mjolnir, essas coisas. Eu achei interessante esse filme, que apesar dele ser o terceiro, me parece que finalmente se encontrou ali e tem uma cara de primeiro. Tem uma cara de meio, sei lá, Império Contra-Ataca ali, que a história não acaba com finalzinho, entendeu? Ela acaba meio tipo, caraca, e aí, e agora?
É. Falando nisso, a história do segundo Ragnarok que tem nos quadrinhos, a galera vai lá no, onde os anões construíram o martelo do Thor e tal, e eles constroem uma porrada de... obrigam os anões a construir uma porrada de martelo e usam isso pra destruir Asgard.
Ah, é, que faz aquela essência do medo, não é isso, não? Que cada um ganha um martelo?
É, uma galera ganha um martelo. E aí tem até um Thor que é com dois R's, que é o Sim. Thor, que na verdade não é merecedor, consegue levantar, se for merecedor não levanta, até muda umas coisas. Mas aí, assim, também tem essa história que podem colocar pra poder fazer recuperar um martelo, pelo menos, né?
É.
É só ir lá nos anões e, opa, me dá um aí.
Cara, eu acho que agora martelo não faz mais sentido, né? O final do filme você descobre que o poder tava nele. Ele não precisa mais focar
não,
em nada.
Não. O poder que tem um pouco ali, também tem um pouco disso do quando o Odin morre, o Thor assume a função do Odin, né? Então ele ganha esse poder Odin também e tal.
Ele ganha o poder da chama.
Tem um pouco disso aí também.
Então se o Odin voltasse, ele ia perder esse poder. Esse é o seu ponto. E aí ia precisar de um martelo.
Na verdade, a parada é a seguinte, o poder ele é meio que dividido entre eles. É a mesma coisa dos deuses gregos.
É, existe um poder Odin, né? A força Odin, não é isso?
É, e aí meio que no filme eles representam isso como a chama de Asgard, que é aquela chama...
Eterna,
que é eterna.
Chama eterna.
E esse poder é dividido. Quando um se vai vai, se aumenta o poder deles.
O outro sobrecarrega.
Outro ganha mais poder. E no caso, o Thor ganha mais poder. Ele passa, na verdade, a saber que tem aquele poder. Ele passa a poder controlar melhor aquele poder.
Ah, ela também, né, tem um aumento de poder com a morte do Odin, não? Não tem?
Tem.
Sim, a partir do momento que ela tá em Asgard, o poder dela começa a crescer bastante.
É, mas não foi por causa do Odin, foi porque ela tava em Asgard.
Não, mas é porque tem poder em Asgard. O poder deles todos está relacionado a Asgard.
Isso eu quis dizer, mas não tem a ver com o Odin ter morrido. É o fato dela tá em Asgard.
Sim, o Odin ter morrido faz com que o poder dela fique maior também. Porque o único que poderia contê-la era o Odin.
E o Loki não fica mais poderoso também nessa história?
Não, porque o Loki não é asgardiano.
O Loki não é filho de verdade, né? Filho de gigante de gelo. Por isso que ele aparece azul no teatrinho.
Caralho, aquele teatrinho. Aquela
peça. Esquecemos disso.
Caraca, a gente esqueceu disso. Puta, gente esqueceu dessa. Damon, cara.
Puta, é o Matt Damon, cara. O Sam Neill.
Quem?
Sam Neill.
Quem é o Sam Neill?
É o pai,
o Odin. O cara do Jurassic Park, cara.
É.
O arqueólogo.
O outro arqueólogo do Jurassic Park.
Puta que pariu, cara.
Cara, mas olha só. O Matt Damon é muito solto a parada, cara. Eu não entendi. Eu fiquei um tempo assim, tipo, cara, não é possível. Olhava de novo e falei, não, não é o Matt Damon, cara. É outra pessoa.
É, cara. Eu fiquei rindo de nervoso essa cena inteira, cara. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo?
E o Anthony Hopkins fazendo o Loki?
Caralho. Ah, muito bom também, né, cara?
Porra. Quando o Thor aparece, puta que pariu. Fudeu.
Oh shit. Caralho, Tony Hopkins mandou muito bem, cara.
Agora te falar, quando tava o Matt Damon ali, eu fiquei esperando aparecer o Ben Affleck, que eu ia levantar do cinema e ir embora pagar o ingresso. Que caralho, ia ser muito engraçado.
Podia ser o Ben Affleck fazendo o Thor.
Caralho,
ia ser muito bom. Teria sido uma piada mais legal. E eu gosto dessa coisa do Matt Damon brincar, né, um pouco com essa fama dele de ser mau ator. Eu acho bacana.
Que isso? Ele tem fama de ser mau ator?
É uma piada que se faz em cima dele, né? Ah, aquele é um mau ator, o Jimmy Kimmel é um mau comediante. Brincadeirinho.
Ah, eles dois, né, aquela birrinha.
Não, mas é os dois brigando, é os dois.
Sim,
brincando.
Sim, é sempre uma brincadeira.
É, o que eu sei é que o Jimmy Kimmel termina todo o programa dele falando, desculpa, Matt Damon, a gente não vai ter tempo de te entrevistar.
A gente já contou essa história aqui.
Uhum.
Agora, alguém lembra aí, vocês que tem um quadrinho, como é aquela o trio de Asgardianos que lutam junto com o Thor lá, que é um barbudo.
Ah, Volstagg.
Ogum.
Eles morrem muito assim, né, cara? Quando a Hela chega lá, já mata dois lá de cara.
É, eu achei estranha aquela morte. Eu fiquei achando que ia ser meio tipo, ah, não morreu de verdade. Vai ter alguma ressuscitação.
É, porque assim, eles são personagens importantes, assim, de certa forma, na história do Thor, né? Eles voltam e tal. Uhum. E assim, eles morrem ali tão fácil. Eu falei, ah, não, né? Calma aí.
Deus é assim. Deus pode morrer e voltar, cara. É tipo, sei lá.
E era o Ragnarok. É o Volstagg, Fandral e Rogum.
Isso.
Eu senti falta, na verdade, eu achei que fosse aparecer. Eu fiquei esperando ela aparecer lá uma hora com o Heimdall. Foi a Sif. A Lady Sif, ela não tá no filme.
É, não tá no filme, né?
Então, mas ela tá acreditada, né?
Mas engraçado, exatamente, eu tive a impressão de ter visto ela acreditada no final. Eu falei, ué, será que eu perdi?
Ela tá acreditada?
Ela tá acreditada.
É. No IMDB tá, só que acho que deve ser por alguma, não sei, eu também não vi não.
Cara, cortaram a cena dela, não é possível, porque eu lembro dela ser acreditada assim e não, eu não lembro dela no filme.
Ah, então além de si, fudeu.
Ah,
agora, uma personagem que eu gostei bastante foi a Valkyria, né, cara? Ficou bem legal.
Aê, Valkyria foi sensacional, cara.
Acho que agregou bastante.
A atriz tava ótima e o personagem também tava muito bem construído. É, a Valkyria, a gente não sabe que ela é a Valkyria, ela é quem captura o Thor quando ele chega no planeta lá do... planeta da sucata lá, né? Da rainha da sucata.
Ah, cara, mas olha só, todo mundo já sabia porque no trailer já aparecia ela como Valkyria, assim. Isso aí acho que não era spoiler, não.
Isso é uma outra coisa que eu fico puto. O trailer revelou coisa pra caralho.
Sim.
É, mas uma coisa que não mostrou no trailer, que eu achei legal não ter mostrado, foi não ter aparecido o Doutor Estranho.
Mas o Thor aparece no final do Doutor Estranho.
É, já se sabia que ia ter o Doutor Estranho no filme do Thor.
É verdade, eu não lembrava do finalzinho.
Agora, o que eu achei que pô, teria sido muito, muito maneiro seria a gente descobrir o Hulk no filme, sem ter visto no trailer. Isso ia ter sido
isso,
muito irado,
concordo,
né,
contigo.
Tá, também acho.
Aquela hora que ele aparece e de repente, ah, quem é, e quando entra o Hulk, porque o filme é construído assim, só que o problema é que jogaram isso no trailer, então todo mundo já sabia.
É.
Todo mundo já sabe que o Mjolnir vai ser destruído.
Outra coisa que não devia tá no trailer.
Então, esse do Mjolnir eu não sabia não, porque na verdade assim, eu evitei ver o trailer. Lógico que eu não consegui, algumas coisas do trailer eu acabei vendo, mas quando eu tava no cinema, toda vez que aparecia eu fechava o olho mesmo, foda-se.
Agora, aquela, vocês repararam que a cena do Thor correndo na direção do Hulk foi alterada no filme? É diferente do trailer. No trailer, ele só corre na direção, ah, então a gente vai lutar? A gente vai lutar, e ele corre na direção dele. No filme, é quando ele pega lá o poder lá, meio Odin Power, e corre todo eletrificado.
Ah, claro. Ah, mas isso acontece direto, né, cara? Não vai mostrar toda a sequência ali, né?
É, não, mas achei interessante, porque ficou um frescor ali.
É, provavelmente, quando eles lançaram o trailer, eles ainda não tinham finalizado os efeitos.
Acho que não, acho que foi de propósito, cara. Acho que foi meio tipo, vamos fazer alterado pra...
Ah, normalmente eles fazem alterado.
É, eu acho que, na verdade, porque a cena é exatamente igual. A única coisa que não tem é o efeito dos raios.
É, pois é, então. Eu acho que pra mim é muito consciente.
Pra mim ainda não tinham feito os efeitos, acho que não tinham finalizado os efeitos.
Ah, não sei.
É aquela, a galera que faz o trailer, eles mandam material pros caras e os caras vão usando. Então não necessariamente eles mandaram material já com os últimos efeitos visuais prontos. Será? Isso é a última coisa a ser feita do filme? Eu tenho quase certeza que deve ter sido isso.
Eu acho que tem mais chance de terem falado, tipo, vamos fazer duas coisas diferentes. Vamos mudar um pouco a cena. Mas, pô, a gente falando da Valkyria, que a gente começou a falar, a gente tá muito empolgado do filme, né? A gente acaba falando aí de pedaço solto, o filme tá muito fresco na nossa...
A gente chegou agora da ação de imprensa, hein?
Isso. Pois é, então tá fresco ainda. E, enfim, a Valkyria aparece lá no planeta lá da sucata, é ela que pega o Thor. Ela diz que vai pegar ele, fala, o Thor é meu, tem uma abertura toda fodona, né? Fala, ele é meu!
E ela toda bêbada, né?
É, ela joga a cerveja, ela vem fodona, e aí erra a descida e cai da parada, completamente embriagada, cai que nem um saco de batata no chão. Aquela cena é muito, muito engraçada, cara.
E ela vai levantar, ela vai esbarra, ela apoia num bicho morto, afunda. Caralho, é muito nojento.
Esquecido disso. Muito bom.
Eu achei engraçado, mas eu achei meio clichê palhaçada. Mal feito. Ela aparecer já, abre o troço, e aí bebe. Tá, eu achei engraçado, mas achei um clichê desnecessário.
Também achei.
Caraca, não achei clichê desnecessário não, cara.
Esse é o tipo de piada que, olha, eu não adorei e também não odiei. Uma piada que a gente tem logo ali na frente, que eu achei a pior do filme, foi quando o Thor entra naquela cadeira, que explica o que tá acontecendo pra ele, e parece a música do Willy Wonka, cara. Pô, a música do Willy Wonka.
Eu achei isso maneiro, eu ri muito.
Ah, não, gente. Aí zoneou, cara. Aí zoneou demais.
Eu ri.
E, cara, eu achei muito maneiro da Valkyrie uma coisa. A caracterização do personagem foi modificada, né, dos quadrinhos.
Uhum.
E aí, na hora que conta a história dela, de verdade, a pessoa que salvou ela da morte, né, que ela sobrevive, é exatamente igual a Valkyria dos quadrinhos.
Ah.
É assim, que a lourinha lá, não sei o que lá, ela, com a roupa da Valkyria, que ela tava também na época. Então, assim, achei interessante, foi mais um fanservice aí, né?
É cheio de fanservice.
A Valkyria morreu, essa é a Valkyria substituta agora. Essa que é a Valkyria que vocês vão ficar na Marvel Universe. E ela já tá acreditada pro Guerra Infinita, né?
Bacana, bacana.
Maneiro, e ela mandou bem.
Eu gostei tanto dessa personagem, quanto daquela personagem feminina que tem no Star Trek, no último Star Trek, sabe? Que ela ajuda lá o Capitão Kirk.
É, aquela eu gostei da personagem, mas achei que ela ficou meio sem função, meio pendurada. Ah,
eu gostei
lá
daquela,
filme.
Gostei.
E torço pra ela estar nos outros também.
Eu achei ela maneira, compraria o bonequinho dela, mas no filme não achei lá grande coisa não. Mas cara, a Valkyria, eu achei, pô, achei a atriz sensacional, achei o personagem sensacional, achei uma puta caracterização interessante de personagem feminino, mas aí teve uns momentos, eu sei que essa não vai ser uma opinião muito popular, ainda mais a gente tá num podcast bem cueca, que só tem homem. Mas, cara, teve um momento ali que eles dão uma forçadinha de leve num, tipo, um... Será que eles vão ficar juntos? Ela e o Thor, tipo, eles chegam na nave...
Ah, e aquele olhar...
Achou? Teve isso, cara.
Teve isso, cara, porque eu achei...
Essa é aquela no final que eles pulam ao mesmo tempo?
É.
Eles param, eles olham, sorrisinho.
Eu tava achando muito bacana o fato de que tem uma personagem feminina que existe com a sua história, fugindo dos clichês de personagem feminino, sem ela precisar ser afim do protagonista só porque é o protagonista, entendeu? Sem você forçar essa barra que a gente já viu tantas vezes. Eu não digo isso nem pela questão do momento que a gente tá vivendo do empoderamento feminino, mas eu digo até pelos clichês de filme que a gente vê que a mocinha tem que gostar do mocinho só porque ela é mocinha, ele é o mocinho, e aí você acaba forçando um romancezinho ali. Aí quando eu vi esses momentinhos, eu falei, tipo, ah, não acredito que eles vão fazer essa forçação de barra. E aí em seguida tem um momento também que me deixou chateado, mas que depois passou rápido, que você tem essa personagem que é fodona, que luta pra caralho, que prende o Thor, que luta de igual pra igual com o Hulk, trata o Hulk como se fosse um moleque ali, tipo, da rua dela e tal, e chega na hora lá do vamos ver no filme, aí tem esse momento clássico do homem virando e falando, tipo, fica aí na nave, deixa que eu resolvo. E aí vai lá o Bruce Banner pular na parada, sabe? E, porra, não me parecia condizente com aquele personagem ficar na nave pra isso. E também a cena da metralhadora piroca gigante que ela segura ali, tipo,
esquisitinho. Piroca?
É, tem um momento fálico ali, meio o que vocês estão querendo dizer com essa porra. Mas, em seguida, ela desce pra lutar, ela, Thor e o...
Na verdade, ali pra mim eu não senti isso não. Eu teve aquela cena das piadinhas, o Thor falando com ela, através de, ah não, você é mulher, não, mas isso não tem nada a ver... Aquela...
Sim.
Batterzinho ali.
É, não, você tem o Thor sem saber se colocar bem dentro desse discurso aí. Até porque o personagem realmente, ele mete o pé pelas mãos nesse sentido. Mas o personagem, pra mim, tava inteiro fodão. E aí ele deu essas duas derrapadinhas pra mim, mas que... Em seguida, quando ela vai pra luta final, se ela não fosse pra luta final com a Hela, eu tinha ficado revoltado.
Ela tá fazendo o máximo dela ali, atirando, blá, blá, blá. E ela viu, cara, não tem como matar esse bicho. Aí falou, não, agora, tipo, deixa eu chamar, tipo, ele falou agora, fudeu, eu vou me transformar no Hulk.
Não, ok, a gente sabe que ele vai se transformar no Hulk, mas assim, é um personagem, aquele personagem dela poderia descer e encarar aquele cachorro de espada na mão tranquilamente. Não é um personagem
que... Pô, mas olha só, cara, o Hulk, que é um dos maiores personagens, assim, mais poderosos da Marvel, não encarou o bicho, quase morreu caindo daquela porra lá, tu acha que ela ia encarar? Eu acho que ela ia dar ruim.
Cara, uma pergunta que eu queria fazer pra vocês. A gente sabe ali que, pela história, que ele ficou 2 anos sem ser o Banner. Mas, cara, pode isso? Ele não vira o Banner quando ele se acalma? Tipo assim, ele não dormiu em nenhum momento desses 2 anos?
Dormiu como Hulk.
Eu não entendi o personagem nesse sentido. E outra coisa que eu não entendi foi o Thor ter ganho do Hulk sem o Mjolnir. É isso mesmo?
Não, mas aí isso foi explicado.
Com o poder do Odin, né, cara?
O Odin explica pra ele. Ele não precisa do Mjolnir. O Mjolnir é pra ele focar.
Ele já tava com poder ali, ele não tinha... tá.
E ele ganha do Hulk usando o poder, o raio bizarrão.
É porque o Thor é meio assim, ele é meio overpowered também.
Mas é o Hulk, cara, é o Hulk.
Mas o Hulk é um humano transformado. O Thor é um deus, cara, é assim, é muito overpowered, assim. Eles tentam igualar, mas assim, é difícil.
Acho que tem luta que o Hulk vai ganhar, tem luta que o Thor vai ganhar.
É, seria tipo assim, uma parada eterna, eles iam ficar lutando pra sempre, cara. Porque nunca ia chegar um que ia nocautear o outro, porque um ia sempre levantar no final.
E a teoria do Banner?
Tem várias histórias do Hulk que, sei lá, o Banner deixa de existir, o Hulk fica inteligente e tal. Então, assim, não é... No próprio Planeta Hulk, ele fica Hulk o tempo todo no Planeta Hulk. Tem um momentinho, sei lá, que ele desvira.
Pois então... é estranho, porque então se isso é um switch, se isso é voluntário, não tem que se acalmar. Não tem aquela piadinha que eu até achei engraçada, o sol está se pondo. Não tem mais isso.
Não tem.
Ele não tem que se acalmar.
Não tem, por isso que não funciona.
Mas ele não
por
sabe.
Isso que quando ele faz, não rola. Só rola quando ele vê a Scarlett Johansson.
Na verdade, o que acontece? Que o Hulk, ele tá numa situação ali em que a entidade Hulk dominou a entidade Banner.
Sim.
Ela tá escondendo a entidade Banner. Assim, não adianta ir dormir ou ficar mais calmo que o Banner não volta.
Saquei. Porque o Banner era dominante e o Hulk meio que escapa. Aí nessa situação inverteu. O Hulk virou dominante.
Inverteu, exatamente. Tanto que quando o Banner começa a escapar, o Hulk começa a se debater dentro do Quinjet exatamente pra poder ele não voltar.
Aliás, essa cena é bem maneira.
É foda.
E o que acontece? O Hulk tá dominante e o Banner não tem como escapar porque ele tá num planeta que é todo feito pra estimular o Hulk. Então, assim, não tem nada que traga o Banner de volta. A única coisa que trouxe o Banner de volta foi ver a Scarlett Johansson na parada. Que, assim, se não fosse o Thor chegar lá, procurar o Quinjet, não ia acontecer. Não tem nada naquele planeta que seja pró-Banner.
Aliás, falando do Quinjet, essa cena que o Banner finalmente volta e ele vai botar uma roupa do Tony Stark, é maneiro que ele tá usando uma camisa do Duran Duran.
Ah, é?
É verdade. A camisa do
Duran Duran, aquilo é muito bom.
Pô, que bom que você veio hoje, Elvis.
Pô, e um pouquinho antes deles entrarem na nave, tem aquela cena do Thor e do Loki com aquele Get Help. Eu achei essa a melhor piada do filme, cara.
Caralho, aquela...
Não, não vou fazer isso, é muito humilhante.
Não, você gosta. Eu gosto como que ele iria gostar daquela merda, cara.
Isso é muito bom, cara.
Pode ter sido viagem minha, mas eu achei que tinha também um arzinho do o Thor escondendo ali, se escondendo com o Hulk. Tinha um arzinho daquela graphic novel, não sei se tiveram e o Voltor leram, do Hulk e do Coisa, que é bem engraçada, que eles estão também num outro planeta e tem uns disfarces bizarros que o Hulk coloca um polvo na cabeça.
Ah, eu lembro dessa porra.
Chama de chapéu e aí o nego acha que é um alien bizarro.
Tinha um. Lembro não, cara.
Um charme assim.
Eu já vi essa imagem, mas assim, eu não lembro dessa parada.
Essa revista é bem engraçada, vale a pena ler.
E já que vai fazer referência à história antiga, esse exílio do Hulk, não tem uma época que o Superman faz isso também? Ele fala, cara, eu sou muito perigoso aqui na Terra, eu vou vagar pelo espaço.
Ah, é quando ele mata o General Zod, né?
Ah, é verdade, foi isso. Ele se sentiu culpado, e aí ele começava, sei lá, se jogar pra pontos quaisquer no universo, ele não sabia nem mais pra onde ele tava. Acho que rolou aí talvez uma inspiração.
Rolou semana passada também, eles falaram, acho que foi o Kevin Feige, o cara, não lembro quem foi que falou da Marvel, que no Age of Ultron, eles tinham a ideia da nave no final ir realmente pro espaço. E eles tiraram isso, né, tipo, seria uma cena extra, e eles tiraram isso porque os fãs descobriram, a principal teoria que saiu na internet falando era de que o Hulk ia pro espaço e iam ter o planeta Hulk.
Tá vendo? Os fãs estragam tudo.
Malditos fãs.
E aí eles, tipo, tiraram aquilo e acabaram pegando essa ideia de que eles iam fazer o planeta Hulk e jogaram o Hulk no filme do Thor, né, dando continuidade àquela ideia que eles tinham de fazer no Age of Ultron.
É porque ainda existe uma questão ainda contratual que a Marvel não pode fazer um filme solo do Hulk.
Ah, é?
Poder pode, só que ela não tem, a Disney não tem os direitos de distribuição do Hulk no mundo. Quem detém os direitos do Hulk é a Universal.
Sim, sim.
Então como é que é? Eles iam fazer um filme e a gente ia ter que ir lá na Disney ver?
É, não. A Universal ia fazer a distribuição. Ia ser feita pela Universal. E a Disney distribuído pela Universal.
Porque aí a briga é maior, né? Porque a Universal é o parque do lado. Então eles não vão dar esse gostinho.
É o vizinho que caga na tua grama, né? Tipo...
Que imagem bonita, cara. E vocês não acharam esse, tipo, o melhor Hulk até então? Tipo, tem essa lenda aí de que o Hulk funciona melhor no filme dos outros do que em filme solo, né, cara? Porque eu achei o Hulk muito bacana, os diálogos com o Hulk.
Eu gostei bastante, eu achei... O CGI do Hulk eu gostei muito. Eu queria só que ele fosse um pouquinho mais inteligente. Depois de 2 anos sendo Hulk, talvez, sei lá, um pouco mais perto do Hulk do Planet Hulk, do Hulk Planeta Hulk.
Mas vem cá, ele é meio filho... Ele não é exatamente inteligente, mas ele é meio filho da puta, né? Ele não é meio sacana?
É sacana, sacana.
Ele é sacana. Ele sei lá, ele tinha uma coisa do Hulk burro e do Sr. Tirateima, do cara...
Tinha um pouco, do Tirateima.
É o cara filho da puta e sacana.
E ele tem um cabelo grisalho, vocês repararam que é um Hulk grisalho?
Agora, falando do Hulk, é a primeira cena de nudez da Marvel, né, nos filmes.
Olha aquela cena, ele olhando pro piruzão do cara.
Olha lá, aparece a bundinha do Hulk.
Aparece a bunda,
tem uma bundinha do Hulk, rapaz. Espera pra ficar maduro.
Ok, voltando então pra trama. Eles se unem pra fugir de Sakaar, eles montam uma equipe de supergrupo chamada Revengers, que é como piada aí de Avengers, porque eles não conseguiram pensar em nada mais original.
O Thor não conseguiu pensar em mais nada original.
A gente pensou, o nosso é original pra caramba, né? O Vingastinadores, sei lá.
Vingastinadores. Vingastinadores, conectem-se.
Conectem-se. Que nojo, cara. Não quero essa porra, não.
Bom, mas então, eu tava esperando o momento da gente falar da luta lá com a Ela, porque eu queria muito falar daquela cena que o Thor perde um olho, cara. Eu fiquei muito impressionado com aquilo. Um, que eu achei a cena bem ruim, o golpe que ele tomou, achei, sei lá, não justifica um furo no olho, porque foi uma coisa meio de lado, foi uma espadada de lado, aí o olho dele ficou furado, mas eu achei um dano meio permanente demais, né?
Mas a espada dela não é reta, sabe? Tem aquela ponta na lâmina.
Ah, mas teria enganchado, cara, teria feito alguma coisa. Eu achei estranho, aquela reação foi estranha.
Imagina a cena do GG, que a espada engancha no olho, ela fica tentando puxar e o Thor fica puxando pro outro lado.
Isso,
assim.
Isso, tinha que ser assim.
É, ia ser ótimo.
Aí, inclusive, ela põe o pé no ombro pra conseguir arrancar a espada do olho dele.
É, isso.
E aí o PG-13 do filme ia passar pra R-rated. Aí a Disney não ia aprovar.
Não, ia ser uma cena toda feita em GGI.
GG. É o novo tipo de gore no cinema, né?
GG. GGI. Mas, cara, eu achei um pouco bizarro e tal, mas depois eu fiquei achando aquela maquiagem, sei lá, cara.
Eu também achei a maquiagem meio esquisita.
Meio escrota aquilo, parece que tá com um olho fechado só.
É, a maquiagem ficou estranha.
É, eu achei meio Carl do Walking Dead, sabe? Sei lá, achei ruim do jeito que ficou.
O Carl é assim, fraquinho, né? Pô, porque na revista, cara, é um rombo que tu quase vê do outro lado, né?
Não, exato,
vê,
não, né? Você vê do outro lado. Você vê do outro lado. Esse aqui é bizarro.
É porque ali é aquela questão assim, realmente não pode mostrar, né, cara? Um buraco do olho assim, tanto.
Pois é, mas você não pode mostrar, pra que tu vai fazer, né? Que
exato, sei lá. Cara, exato. Não faz isso, cara.
Não cobre logo aquela porra.
É, isso que eu ia falar. Podia ter coberto um pouquinho antes.
É, faz o ferimento e depois já mostra o tapa-olho.
É, ou faz ou não faz, né? Fazer no meio do caminho é estranho.
É, o meu problema com esse ferimento, na verdade, não foi nem só isso. Na verdade, o meu problema com esse ferimento é, tipo, ela cortou, ela fez o quê, né? Ela arrancou o olho, mas não teve sangue, não sangra, tipo, com a agulha.
Tipo lightsaber, cara, já cauteriza na hora.
Eu achei que, tipo, poderia ter feito, sei lá, ele rasgado um pano e feito uma bandana na hora. É. Tipo, só pra estancar, sei lá, mas tipo, dar alguma coisa rápida pra também não ficar com aquela porra daquele olho aberto, sem sangue, sem nada.
É, né? Eu acho que ali faltou, sabe o quê? Assim, acho que faltou o timing. Tinha que ser tipo, mais nas últimas porradas dela nele na luta. Então, pra acabar logo depois. Aí ficar circulando com aquele olho faltando.
Ou enfia a cara dele no fogo, né?
Achei a solução. Na verdade, por que que não tá mais sangrando? Porque já tá cicatrizado. Pela porra do raio, quando ele ativa a parada, cicatrizou por dentro e depois o raio atinge ali e cicatriza por fora. O raio dele cicatrizou a parada.
Pode ser. Não, e o raio dele, além de cicatrizar a parada, cegou todo o povo de Asgard. E é assim que o Thor vira rei, porque ele tem um olho só.
Meu Deus do céu. Pô, cara, mas a cena dela, só voltando um pouquinho, a cena dela chegando em Asgard, ela detonando geral, eu achei a luta dela também muito maneira. Tipo a do Thor da primeira cena, a dela ali também foi muito boa, cara. Eu achei muito legal aquele esquema dela lançar as lâminas.
No início do filme, quando ela chega em Asgard e começa
isso,
e não tem ninguém lá. Cara, aquela cena pra mim foi a que o CGI me incomodou, cara. Foi uma hora ali que eu fiquei meio tipo, ih, virou bonecona.
Quando ela tá lutando contra os soldados?
É. Uns momentinhos ali, um pulo daqueles ali, que você vê que, tipo...
Exatamente.
Ficou meio demolidor do Ben Affleck.
Uma coisa que eu costumei rápido foi que as lâminas delas são lâminas, tipo, meio etéreas, assim.
Maleáveis.
Né? Não são etéreas, assim, são um tipo de energia. Ali, não. Ali virou lâminas de verdade. Mas aí, tudo bem, tu acostuma, né? Foi uma forma de ficar mais palpável a coisa, sei lá.
Tem uma hora que ela dá uma prensa no Thor e a lâmina meio que ficam todas apontadas pra ele, assim.
É, né? Assim, mas aí, tudo bem. Eu achei... Sabe, uma palavra, assim, diferenciada, ela é inventiva, né? Talvez.
Merda, agora eu não tenho mais o que falar.
Tem um personagem que a gente não falou, o Executor, que é o personagem do Carl Urban.
É.
A gente mencionou a existência dele, mas a gente pode falar um pouco mais.
É, né, que é o vilão mocinho que tem lá a Death e a Destroyer.
É aquele clássico personagem que ele vira vilão, mas ele tem a redenção no fim. E eu achei que ele foi meio bobo, mas não incomodou, não chegou a incomodar, não.
Mas é curioso, porque na revista ele é vilão puro, assim. Tem um momentinho ou outro que ele vira, mas ele...
Ele é vilãozão.
Ele era tipo parceirinho lá da Encantor, né?
Uhum. Ele é asgardiano mesmo, né? Ele é um vilão do Thor. E ele tem os seus momentos, tipo, de lutar ao lado do Thor, que são poucos, mas tem. E ele é o vilão mesmo, né? No filme, eles diminuíram bastante isso, né? Porque ele não mata ninguém. É. Ele até, no momento que ele vai matar a primeira pessoa que você vê, eles até na cena colocam ele com dúvida.
Ele hesita.
E eu achei engraçado, no meio de um mundo onde todo mundo solta raio e bate nas pessoas com o próprio punho, alguém resolveu o problema com uma arma, né? Eu achei curioso pintar duas armas aí nessa hora.
A NSR deve ter pago uma grana.
Não, cara, parece ele com uma mobilete, sei lá, uma vespa, ele também guarda, ele fala, minhas coisas que eu tô...
Mas ele não usa a vespa.
Não, tudo bem.
Não, peraí. A motoca ele pegou do Star Trek, é do outro filme que ele roubou, deixou ali.
Só faltava ele ter fugido pela Bifrost da motoca.
e ficar indo de motoca, entrando de portal em portal em sacar, né?
Caceta, né?
Mas a gente começou a falar do executor, né, que é um vilão, meio não vilão, mas, pô, faltou a gente falar do principal vilão, meio não vilão, mas vilão, que é o Loki, que tem excelentes momentos no filme, né, cara?
Sim.
Ele comemorando o Hulk pegar o Thor e bater de um lado pro outro, que nem o Hulk fez com ele no primeiro Vingadores.
Tipo, toma!
Toda essa cena é muito foda.
Ou quando ele viu o cara, falou, ai meu Deus, tem que sair desse planeta.
Falou, nossa.
A cara de susto dele foi muito boa.
Ele tem excelente momento, inclusive um dos momentos que, aliás, acho que foi o único na nossa sessão que rolou aplauso, e aplauso na cabine de imprensa, acho que é aplauso com peso 2, foi o Loki chegando e salvando o dia, e chegando de braços abertos e tal. A galera fez, e aquela paradinha que ele dá na frente do Tesseract? Vocês não ficaram com a sensação de que, talvez...
Cara, isso é gancho.
Talvez
isso
não,
é
cara.
Gancho.
Com certeza.
É, com certeza. E pra mim, aquela cena extra ali no final é o Thanos chegando. Olha, passa pra mim aí essa joia do destino que tá contigo.
Ah, é, eu acho também que foi...
Olha, calma aí. Pera aí. Se ele passou por uma manopla do infinito e jogou fora, ou seja, ele sabia que era falsa...
Não. Você tá confundindo, cara. A manopla do infinito, quem derrubou a ela. E era só a manopla, não tinha joias.
Sim. É verdade. Ela que derrubou. Só lembrava que a manopla era falsa. Mas se o Odin costumava ter ali naquele lugar onde deveriam ser só tesouros originais, ele tem elementos falsos, quem é que garante que aquele Tesseract ali também é verdadeiro? Mas é tipo a joia da coroa lá em Londres. A gente tem um monte de réplica bem feita pros turistas verem.
Cara, a paradinha que o Loki deu naquele momento e logo depois Asgard foi pro espaço, literalmente.
A paradinha.
Aquilo significa que o Loki pegou aquilo e guardou. Isso vai aparecer em outro filme no futuro.
Eu acho que não faz sentido você ter uma coisa falsa ali no meio de outras coisas verdadeiras.
Cara, mas ele tinha ali, o Tesseract ficava ali no primeiro filme do Thor e no segundo filme
do
Thor.
Eu acho que se fosse falso, o Loki não dava essa paradinha, não. O Loki sabe sentir essas paradas. Ele é o rei, ele é o mestre das trapaças.
Ele não botava as coisas falsas ali pra poder parecer que é verdadeira. É que acontece assim, tipo, ele, algumas coisas ele botava. O que ele tinha, ele botava de verdade. Agora, o que ele não tinha, ele inventava, cara. Não é que ele botava coisa tudo falsa.
Não, na verdade, aquilo ali pode ser uma réplica. Pode ser que ele tinha ali como
uma representação
daquilo. Mas o Tesseract era real, porque ele foi usado nos outros filmes.
É meio tipo criança que não tem uma figurinha pra completar o álbum, aí desenha a no espaço ali.
eu já fiz isso.
Ah, meu Deus. Olha o GGI aí, ó.
E essa coisa da Hela falar, ah, isso é falso, é pra sanar uma crítica dos fãs. Tipo, como o Thanos já estava com a manopla na cena extra que aparece no final de não lembro agora qual filme.
Ah, é verdade, eu lembro que rolou essa polêmica.
É porque é o seguinte, cara, aquela luva é fabricada por uma loja que faz várias iguais. Tipo, porra, ele tinha uma luva.
É a pedra que faz diferença, né?
É.
Ou aquela luva, ela é genuína, mas é da mão esquerda. Aí, foda-se, não tô tão aleatório.
Aquela ali são pras outras joias do destino. Não pra essas desse filme.
Joias do destino, acho que é alguma novela do SBT.
As joias do destino.
Essa é para joias do destino que vão começar a aparecer na fase 4 da Marvel.
Mas aquela já foi destruída, já era essa luva, tem que arrumar outra mesmo. Continuando essa luta aí, essa porradaria geral, o Hulk escolheu pra lutar contra o Fenrir lá, né? E, cara, ele mordeu e furou o Hulk. A gente não tinha visto o Hulk ser furado antes na história.
Foi tenso aquilo ali, né?
É, cara, assim, mas pode isso? Eu pergunto isso? Pode?
Pode, pode.
Pode, Arnaldo?
Pode,
pode.
Olha, parece que a regra é clara, né? Mordeu, furou.
Ah, pode. Wolverine já cortou o Hulk. O Hulk não é...
incortável.
100% invulnerável. Nem o Super-Homem é 100% invulnerável.
Não, e cara, a gente sabe que o Hulk já vem apanhando de cachorro aí desde o primeiro filme, né?
Caraca, não, aquilo não conta, cara. Aquilo não conta.
Isso aí, na verdade, foi um easter egg relacionado ao primeiro filme do Hulk, né?
Puta que...
Ele tem essa vulnerabilidade desde o início. É.
Ele tem medo de cachorro.
Hulk, qual a sua vulnerabilidade? É. Cachorros.
É, tá merda.
E é por isso que ele vira o Hulk mais tempo, né? Pegou raiva.
Por isso que ele não destransforma. Mas depois, assim, aí temos essa luta do Hulk com o cachorro grande. Briga de cachorro grande.
Briga de cachorro grande.
Tem a luta da Hela com o Thor, né?
E depois ele quase chuta cachorro morto ainda por cima.
Puta que... E assim, é, enquanto isso, a Valkyria tava onde nesse momento? Ela tava ela tava dando porrada na ponte, né?
É, isso que eu falei, que tem um momento, dona de casa fica na nave aí fazendo uns nuggets enquanto os homens vão pra luta. Mas depois ela desce e vai pra porrada com a Hela, que é Thor, a Valkyria e Loki, né? Que vai na ponte.
É, nesse período, o Hulk cai e se estabaca antes de virar o Hulk, né? Ainda tem essa cena do...
Isso,
do
ele banner, cai.
É bizarro, né, cara? Porra, morreu. Pra mim, morreu ali.
É, cara, tinha que ter morrido, cara.
Caiu o humano, não, morreu,
ele
cara.
Não, mas é aquilo, o Hulk não deixa ele morrer.
É, não deixa.
Ele já deu um tiro na própria boca e não morreu.
Não, mais ou menos, porque ele dá o tiro na própria boca, mas quem leva o tiro é o Hulk e ele cospe a bala. Se a bala atravessa a cabeça do Banner, o Hulk não pode virar com um buraco na testa, entendeu?
É, se os ossos todos quebrados começarem a virar ossos de Hulk, ia virar um osso todo rígido, mas tudo quebrado, né?
Não, mas aí tem regeneração, Hulk.
Ele se regenera.
Cara, não estranho,
a regeneração,
cara,
do Hulk é maior do que a regeneração do Wolverine.
E ele não pode virar Hulk inconsciente também. Ele morreu, o Banner morreu ali.
Não, cara. É esquisito, cara. Ah, deixa eu ser chato, vocês são chatos pra caralho. Vamos voltar ao filme. O Volta tá até verde aqui na tela de raiva aqui, né?
Ele tá verde na minha tela também.
Essa cena, a Valkyria, depois que o Banner pula, a Valkyria, ela fica ajudando as pessoas ainda a entrarem na nave. Então ela tá lutando com os capanguinhas, enquanto o Thor ainda tá enfrentando a Hela. Depois, quando acaba aqueles capangas, ela se junta ao Thor e ao Loki pra enfrentar a Hela.
Isso.
Na verdade, ela se junta ao Thor, né? Porque o Loki ainda não tava ali, eu acho que, lutando. Só tava ela e o Thor lutando com a Hela.
Mas ele junta depois, né? Ele chega lá.
Ele junta depois.
Mas olha só, o Thor tava vendo ela lutando com ela?
E ela.
Ué, mas esse é o filme do computador, com a voz da Scarlett Johansson?
Ai, gente, sério, caramba. Despencamos aqui. Ai, o nível, gente, hein? Vamos voltar então. O Loki libera, consegue colocar lá aquele chifre lá no fogo vivo, o demônio surge e ele acaba matando ela.
Matando porque você não conhece quadrinho ou Marvel ou qualquer coisa, né? Porque ninguém morre até ser morto, aparecer morto de verdade.
É isso que eu ia te perguntar.
Você não viu um corpo, ninguém morreu.
Tem um velho ditado em quadrinhos que é: quem é morto sempre aparece.
É, porque eu sempre ouvia que o Thanos, ele era apaixonado pela Hela.
Não.
Se agora
não,
ela
não,
morre...
Não,
é pela morte, cara.
Revista de fofoca errada,
não,
cara.
Não, é a deusa da morte, não era?
É outra... É a entidade chamada morte.
É outra morte.
Ela
seria
morte,
a deusa...
Morte.
É, morte.
Olha,
morte.
Na hora que ela apareceu, que ela se intitulou deusa da morte, eu só achei, caramba, é essa mulher aí que o Thanos gosta. Inclusive, eu achei, no final desse filme, eu achei que o Thanos ia ficar putaço e aí ia voltar com força em cima da galera.
Aí você achou que o chifre, na verdade, era do Thanos. Não. A morte que o Thanos gosta é aquela morte, Dona Morte, do Maurício de Souza.
A entidade,
com cara de caveira, capuzinho.
Olha, irmã do Sandman.
Na história do Thanos, na verdade, é a entidade cósmica da morte.
Seria a súdita da ela, que é a deusa da morte, entendeu?
Não, na verdade, a deusa da morte, ela, seria como se fosse uma representação...
É, a Hela é tipo meio uma gerente de uma parte ali.
É.
Da morte ali.
De um dos possíveis infernos ali.
Não, é brincando. É porque a Hela seria tipo assim, a guardiã. É tipo, ela vai e volta do mundo dos mortos quando quer, sabe? É uma parada meio assim. A morte é a morte mesmo.
É, e da mitologia nórdica, né? Então, assim...
É isso, é. É outra mitologia.
Se você morreu, sei lá, na mitologia hindu, tu já não vai encontrar a Hela.
Vai encontrar o...
Mas você vai encontrar a morte pela qual o Thanos tá apaixonado. Porque a morte do Thanos apaixonado é a morte de todos.
É a geral, entendeu? A Hela é só dona de uma franquia.
É, exatamente.
A do Thanos é a matriz.
Saquei.
Bem, mas de qualquer forma, a gente deu um preâmbulo enorme. A gente não vê a morte de ninguém ali. A gente vê a porradaria rolando, né? De Surtur e Hela ali, né? Surtur surtando lá com
o Surtur. Você tem o final ali, meio que a morte dela... No momento que ele desce aquela espada e ela atingindo ela e ela desaparece.
Ah, é verdade que a espada vem tipo um trem, né?
É. E explode ela junto com tudo.
Mas, cara, eu vou te falar que é meio roubado no jogo demais o Odin e a Hela morrendo no mesmo filme e os dois voltando depois, né?
Na verdade, não, o Odin sinceramente, não volta eu tô achando que eles vão pegar e vão transformar o Chris Hemsworth no Odin e vão surgir com um novo Thor.
É.
Ou uma nova Thor.
Pra mim, tudo aponta nesse caminho, cara. Acho que vai ter que ter uma hora, vai ter que ter um novo Homem de Ferro, vai ter que ter um novo...
Exatamente.
Se vocês conseguirem fazer isso com história por trás...
Vai ser irado.
Tanto melhor, entendeu?
Exato.
E aí vai ser uma franquia sem fim.
Sim, mas é. Claro, a ideia quadrinhos. Deles é essa. A ideia deles é transformar isso numa franquia sem fim.
Máquina de fazer dinheiro.
Enquanto tiver dando dinheiro, não vai ter fim.
Exatamente.
A retirada do olho do Thor pra mim, e ele aceitar assumir o trono, pra mim isso é ele assumindo o lugar do pai, ele se tornando o novo Odin, o novo rei, e vai se ter um novo deus do trovão, ou deusa do trovão.
Então, mas é o que acontece um pouco nos quadrinhos, que hoje em dia tem o Warner Thor, né, lá, e tem a Jane Foster, que é a Thor atual.
Sim.
Eita, a Jane é o Thor, cara?
Há muito tempo, cara, né? Porra, não, mas olha só, não é agora, tem 2 anos isso. Pô,
mas será que vão manter a mesma atriz?
Provavelmente não vai ser ela.
Vai ser.
É. Não vai ser a Jane, não.
Não vai ser a Jane Foster. Eles provavelmente vão arrumar...
A Natalie Portman não vai continuar, não, cara.
Ela mas isso, cara, é um futuro longo ainda, porque, pô, a gente tem um final que precisa de uma continuação quase que imediata, né? Você tem um povo asgardiano numa nave... Daquele final meio, né, Battlestar Galáctica ali.
É.
Todo mundo junto.
Battlestar.
Os últimos sobreviventes da civilização asgardiana.
É, então assim, você tem que... Esse povo tem que chegar em algum lugar. Uma saga grande aí é aquela saga de Asgard pairando em cima de uma cidade do Texas. Que durou, sei lá, 1 ano, 2 anos, e só terminou com o final da invasão.
Distrito 9.
Não, invasão secreta, eu acho, ou guerra civil, não lembro.
Eu tenho uma dúvida, asgardianos na Terra têm superpoderes? Eles também são deuses?
Sim, Agents of S.H.I.E.L.D. aí,
pra provar. Os asgardianos, eles...
A Sif aparece lá, lutando pra caralho, tem vários asgardianos lá,
fotos. Você tem os asgardianos, eles são mais fortes, mas tipo... Os principais, o Thor, o Odin, eles são muito mais poderosos do que um asgardiano normal.
É, eles são mais poderosos que os asgardianos, mas os asgardianos são mais poderosos do que os midgardianos, do que os...
Os humanos,
sim. E todos têm o mesmo poder aqui, ou não? Cada um tem um superpoder.
Não, tem superpoderes. Não tem
superpoder, todo mundo é só forte e imortal.
É.
São tipo replicantes.
Tá, saquei. Bom, mas tudo bem. Aí eu seguindo aí o que o Caruso tá falando, eles saem pro espaço pra vir pra Terra e encontram lá aquela super nave que a gente acha que é do Thanos, né? Ou temos a certeza?
Certeza não tenho. Não temos ainda. Eu não consegui identificar.
Parecia um pouco o Miocão aqui, né? Do lado da PUC.
Aquela nave final, aquela grande gigantesca, me lembrou muito a nave do Ronald, Escusador, lá no filme dos Guardiões, do primeiro, do Scree.
Me
lembrou aquela
Ronald
nave muito gigantesca. Ronan.
Ele não morreu no filme, no primeiro Vingado, no primeiro.
Sim, mas a raça dele continua existindo. O Skree continua existindo.
Pô,
voltar com essa nave, cara, tem que ser Thanos, cara. Tem que ser, tipo...
Não, eu imagino que seja o Thanos.
É Guerra Infinita.
Tem a ver com o Thanos, cara, porque o Thanos, na verdade, controlava ele. Era o mestre
dele.
Ele
trabalhava
naquele filme,
pro Thanos. Então aquela nave pode ser uma nave que ele usava do Thanos.
Mas assim, tá na hora de Guerra Infinita. Inclusive, eu senti até falta de uma apariçãozinha de alguma referência a Guardiões da Galáxia. Tudo no espaço, cara. Porra.
Tinha saído, acho que alguma matéria falando que ia ter uma cena de créditos ou ia ter alguma cena com os Guardiões nesse filme do Thor.
Não vi nada.
Acho que a única ligação foi o Jeff Goldblum que tá no pós-créditos do Guardiões 2.
Né?
A única ligação que acho que existe até hoje.
Foi o Thor no filme do Guardiões.
Tem uma cena do Thor voando no espaço e acertando o para-brisa da nave dos Guardiões.
Isso foi no trailer do Guerra Infinita que foi mostrado lá na Comic Con.
Isso, foi o trailer da Guerra Infinita.
Era o Thor flutuando, a nave pegava ele. Inclusive, as pessoas achavam que esse filme ia acabar desse jeito, com o Thor no espaço, ou que ia ser a cena pós-crédito.
É, exatamente, isso que eu tô
Guerra
falando.
Infinita tá programado pra quando, hein?
Final do ano que vem.
É, antes desse filme, antes de Guerra Infinita, só tem Pantera Negra. Ou seja, a gente não vai ter mais nenhuma informação ligada a espaço.
Capitão Marvel não vai ser antes?
Não, Capitão Marvel é antes do 2.
É só a Pantera Negra.
Ah, sacanagem, eu queria Capitão Marvel na Guerra Infinita.
E não tem Homem-Formiga 2, nada disso tem antes de Guerra Infinita?
É Pantera Negra, Guerra Infinita.
É.
Caraca, então a gente tem que sobreviver com entre Pantera Negra e Guerra Infinita, a gente tem que sobreviver com Punho de Ferro.
Porra. É, exatamente. Bom, se tem uma coisa que ficou muito marcada nesse filme, muito diferente das outras, foi a música. Isso eu queria te perguntar, Elvis, o que, que você achou? Porque teve tanto sintetizador e é tão oitentista que eu queria ouvir um pouco a tua opinião aí.
A trilha sonora, de um modo geral, eu achei bem legal, é do Mark Mothersbaugh, que eu não sei se vocês já viram esse nome, o cara já faz um monte de trilha sonora, tem vindo no IMDB, o cara tem 192 títulos. Só que esse cara é o cara do Devo, aquela banda de New Wave anos 80.
Sabia que tinha uma referência bem forte anos 80.
Não, é
Calma. O cara do Devo...
I can't get no satisfaction.
Isso aí,
não
pois é.
Nessa banda?
Isso. I say, whip it good. O cara do Devo, atualmente, ele é compositor de trilha sonora. Assim como o Danny Elfman, que era do Oingo Boingo, o cara do Devo também virou compositor.
Bacana.
E eu achei bem legal, porque é um troço com cara de anos 80, não só no visual, aquele visual colorido, um monte de coisa assim, como a música tem cara de anos 80, sem ser uma música tipo Guardiões da Galáxia, que são músicas dos anos 80, pra pessoa lembrar da música e lembrar dos momentos. Não, esses não são, são músicas novas, músicas compostas pro filme, músicas inéditas, mas com cara de anos 80. Achei isso bem legal.
E é estranho também que o logo, ele também é oitentista, né? Se você for reparar como é que ele entra e tudo mais, é uma referência muito forte aos anos 80.
Muita coisa no filme tem cara de anos 80, muita cara.
E é isso que o Elvis falou da trilha, não é só de música, né? Tipo, tem a trilha incidental, tem essas batidinhas de sintetizador, né? Tipo, pontua com isso. Porque a gente tem a música, né? Música mesmo, tipo... E tem a trilha sonora, sei lá, qual é o nome dessa porra?
Pois é, eu tava falando da trilha sonora. Agora, falando do Immigrant Song do Led Zeppelin, que é essa música do... Cara, olha só, Led Zeppelin é sensacional, a música ficou sensacional, foi muito bom, só que não precisava ter duas vezes a mesma música, tá? Na primeira vez que aparece, inclusive que não sei se vocês repararam que a letra da música fala de Hammer of the Gods. Então, ele tá lutando com um martelo e você tá vindo aquela música que é um clássico do rock and roll, que tá falando do cara do martelo dos deuses, e tem um deus com um martelo na mão, batendo em um monte de vilões e um monte de demônios. Cara, ficou do cacete. Agora, depois, quando ele já perdeu o martelo, volta mesmo a música, claro que fica legal, porque a música é boa, só
mas,
que...
Mas olha só, Elvis, isso não é a primeira vez que acontece. No Homem de Ferro, a música do Homem de Ferro, você vê algumas vezes também chegando.
É, o Mulher Maravilha, sim, tem isso também.
E no final, ela volta, não porque, ah, ele perdeu o martelo, não, não. Ele se tornou o martelo.
Olha, ainda tem essa explicação.
Aí, olha só que legal ia ser se, depois, como ele virou o negócio do trovão e tal, se você, em vez de entrar na hora da briga final, na hora que entrou pela segunda vez o Immigrant Song, em vez de Immigrant Song, fosse Thunderstruck, do ICDC. Aí fosse aquela que entrasse cara, ia ser do cacete isso, ia ser tão boa quanto, e ia ser o troço que agora ele é o trovão, ele não é mais o martelo. Eu achei que, sei lá, é
rolou. Maneiro, esperto, ia ser bem esperto.
Cara, por um momento, Elvis, eu achei que você ia querer que na morte do Odin tocasse Stairway to Heaven.
Não, menos.
Rainbow to Heaven.
Caruso.
Fala, galera. Porra, estourou meu fala, galera. Deixa eu falar de novo. Fala, galera. Já queria começar dizendo que... Difícil não estourar, cara.
Tô mas não é que ficou, não estourou. Ficou muito sexo, sei lá.
Sexo? Obrigado, Tibério. Nossa, não sabia que...
Tipo assim, fala, galera.
Você me ouvia com esses ouvidos, mas ok. É, então tá. Fala, galera. Porra, estourou de novo.
Pô, diminui esse volume aí, ó.
Caralho.
Eu tenho uma pergunta, por que o Tibério fala Ragnarok com G no fim?
É, pois é, né, cara?
É, eu também não sei.
Ragnarok.
É o Arquelina de novo, né?
Você fala Eggnok?
Você tá com Porg na cabeça por causa disso?
É do Tupi-Guarani, né? Outra parada, tipo piroga, umas paradas.
Quando eu pesquiso assim na internet, eu ainda boto G no final também e sempre me corrijo o Google, toda vez.
O Volta perguntou se o Tibério come Nhog, é isso?
Vai que é.
Muito bom.
Só voltando também em ironia, tem uma saga que eu acho que, se eu não me engano, é o segundo Ragnarok, em que eles vão...
Rock, Ragnarok. Queria muito ver o Tibério chamando a gente pra ver um show no Rock in Rio. Foi anunciado como Thor, a saga de Surtura, entendeu?
Não, cara, mas o Ragnarok é assim. Porra, não vai. Finge que eu falei. Quando eu falar Ragnarok, finge que é Ragnarok. Vai sair assim mesmo.